real. I know this cause I made a deal with the devil. He told me that I was just wasting my time on the moon.
Badalo! Podcast mais da Podosfera começando! Eu sou o Léo e aqui eu tenho Camis, minha wife, que está me traindo na blogô, falo mesmo.
Traio mesmo, muito sempre, você sabe, mas eu te conto depois, é isso que interessa.
Ah, sim, e eu aprovo, né?
Claro!
E de volta, depois de uma semana de atos, e o Lu Vaz.
Oi!
Ai, Lu, você não tá cumprindo assim, não tá cumprindo suas obrigações trabalhistas, hein?
Vai ser querer, vai ser querer.
Érica tá aí?
Oi.
Presente?
Oi, o que tem?
Era só pra você falar a sua vozinha linda, falar oi.
Oi.
E a gente tem convidada hoje a Beca Barros do Freaks for Series, né, Beca?
Isso. Viu, eu conferi os bastidores.
Esse é o meu medo. Os bastidores. Vai contar pra tipo, vai botar a gente assim, olha, com medo agora.
Beca é uma especialista em One Tree Hill, vem aqui mostrar que ela sabe muito mais que eu e a Cami sobre a vida dele,
Brooke. Eu duvido que você saiba mais de Chris Keller do que Camis Barbieri.
Puxa.
Mas, gente, a gente decidiu não repetir séries hoje aqui, mas teve uma que a gente teve que colocar, né? Porque não tem como não falar de Rich Woman, a melhor série brasileira já feita.
Mas é porque merece, né? Série brasileira de qualidade.
Porra.
E, pô, mulheres ricas, meu, badalou muito na minha cara nos últimos episódios.
Tem gente comparando mulheres ricas já com Game of Thrones, porque diz que tem aliança se formando, né? Entre as cinco, intrigas da oposição e plotos políticos, né? Muita função social nessa série, então.
A gente comentou só o piloto, né, de Tijuana, mas agora a gente tem o episódio 2 e 3 pra comentar, que teve vários desenvolvimentos, né? Agora, menina, deixa eu te falar uma coisa. Plot que seduziu muito o pessoal foi plotzinho de brunete seduzindo homens mais novos, né?
Gente, não, brunete é a representação do amor em Tijuana, né?
Na verdade, brunete é Cameron Diaz de Tijuana, né?
Quem vai ficar com o Brunetti?
Exatamente! Gente, é sensacional o Brunetti, porque primeiro ela foram pra Angra, né? Passar um final de semana diferente, gostoso, como diz o Brunetti, muito gostoso.
Isso, que a Débora não pôde ir porque o marido dela é ótimo, mas não deixa ela sair só com mulher e ameaça no strip club, né?
Exatamente, uma barra. Depois a gente vai fazer essa denúncia desse plot Lei Maria da Penha que rola na casa de Débora.
Prisão domiciliar.
Exatamente. O negócio, ela foram pra Angra dos Reis, né? Olha, eu sei que tem um almoço com lagosta, uma coisa muito fina, né? Brunete já quer fazer toda a reforma na casa de Val. Adoro, Brunete chega na casa do outro querendo mudar a cor da parede, tirar os vasos, mudar os quadros, sensacional. E aí depois tem um jantar que ela vai seduzir um moço de...
Não, porque Brunete cozinha muito, né? Você sabe que a pessoa cozinha quando ela fala assim, vou fazer aquele arroz...
Risoto. Risoto.
Porra, todo mundo que não sabe cozinhar faz risoto, né? Que mesmo que se empapada na mesma, né? Tipo...
Ai, na verdade não, né, gente? É um pouco difícil fazer risoto. Mas diz a lenda, dizem as más línguas que Brunetti errou... Ficou ruim.
Nota 6, né? Nota 6. Mas ainda foi antes ou depois do champanhe que elas abriram com o espadão de...
Depois.
Adoro essa cena. Porque segundo o Brunetti, desde que Cameron Diaz abriu o champanhe com o punhal, é muito sexy fazer isso, né?
Mas enfim, plot de Brunetti é plot romântico. Depois, no outro episódio, ela vai num encontro com um francês. É ótima sequência, porque assim, ela tá falando assim, um encontro muito gostoso, foi muito legal.
Falando assim, era muito gentil, a cada vez.
É, aí ele fica falando que ela é muito bonita, tudo chega no final, os dois, mas não rolou química. E ela não rolou química, eu, alô?
Não, mas claro, olha não só, rolou muita química da Brunetti com o filho do homem, que era pra ela conhecer, porque Val chega no confessionário e fala assim... Gente, eu fiquei louca porque eu olhei pro lado, Brunete estava na maior pegação, apalpando o homem inteiro. A gente olha.
Não aconteceu nada.
3 quilômetros de distância do homem dançando, fazendo a dança do ombrinho. E eu, oi, o que que Val viu que a gente não viu?
Ah, os bastidores, né? Quem poderia te informar melhor sobre isso? Vitor Poroca.
Como você sabe que eu gosto dessa pegada mais Nikita, né? Então, Lídia.
Lídia, que é Camis na TV, né?
Sou eu na TV. Gente, seguinte, Lidinha, Léo é contra a Lídia, eu sou contra a Léo. Por que Lídia é uma mulher que devia ser secretária de segurança pública do estado de São Paulo, porque ela tá preocupada com segurança e matar quem? Matar
os bandidos,
matar os desgraçados. Ela não tá pensando em nenhum desgraçado, mas morre desgraçado, morre desgraçado.
Ela já chega apontando a arma pra mulher do negócio de tiro, tipo, ela pega duas armas, aponta na cara da mulher e ri na cara do perigo.
É tipo Simba, né? Ha, 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 ha. Eu que rio tá... na cara do perigo.
Não, ela faz só, ela só faz por hobby, gente.
Ah. É, porque ela pra aliviar o estresse, né?
Não, olha só.
O estresse da obra. Deixa ela assim.
Analisa o plot de Lisa desde o começo. Primeiro é falando de carros blindados, depois minha filha vai pra boate com um carro e volta com outro, pela segurança. Depois aula de tiro, depois aula de defesa pessoal, que ela fica se pegando com o professor, aí sim tem pegação.
Uhum.
Ou seja, essa mulher, né, gente, tá muito desesperada.
E teve o plot também da caneca quebrada, que foi aquela barra entregada.
Não era caneca, era um cisnes quebrados. Eram mini cisnes, mini black swans que ela tinha na casa dela, que quebraram. E aí a entregada falou, então, né? Tipo, foi
então,
ela.
Então, dona Lídia, os moços vêm tirar as fotos. Falei, cuidado, mas né? Não teve.
Mas esse plot não é nada perto do plot da filha de Lídia, que Lídia contratou um michê loiro de 30 mil reais pra ela ir pra Anca, e a filha dormiu e perdeu a festa, e ela conta isso se acabando de rir, tipo, ai mãe, conta daquela vez que eu te dei um presente.
Isso, tá, mas quem perdeu fui eu, né mãe? A ela, quem perdeu foi eu que desperdicei dinheiro contigo. Dona Lídia tá lá com a outra velhinha lá que faz
é do antiquário,
coisa...
né?
Isso, do antiquário, né? Mostrando as coisas. Como sempre, a casa maravilhosa, que é cheia de penduricalho, uma casa muito estranha de Lídia, parece da família Adams. E aí ela vira e fala assim, a filha chega do nada. Oi, mãe, vamos comer? Aí, que isso, fulana, você tá louca? Pode esperar. Aí, ô mãe, tô com fome. Gente.
Não, ela fala assim, eu tenho que sair agora e não posso esperar, tenho que comer, então vou comer sozinha. Aí Lídia fala, não vai, não. E faz a menina esperar 2 horas antes de sair.
Do nada aparecem elas na mesa comendo. E tipo, é uma mesa surreal, com peças de antiquário. Tipo, quem come numa coisa dessa, gente? A gente não come nem nos pratos do casamento do meu pai e da minha mãe?
É, então, aqui em casa tem esse plot da louça do casamento, né? Papai e mamãe são casados há 50 anos. Não pode usar os pratos que eles deram no casamento. Eu falo pra minha mãe, quando que nós vamos usar isso, porra? E eu acho um absurdo a gente comer todo dia no marinete quando tem prato de qualidade.
Como tá bom, né, Camus, que não tem prato.
Eu acho um absurdo, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa que se eu puder, eu vou comer no prato, no talher mais chique, mais caro. Que eu mereço esse mimo, entendeu?
Sim, você é uma princesinha do mar.
Eu toco a sineta pros meus, pra minha criadagem aprender, sabe?
Agora, uma pessoa que sabe usar bem da criadagem é a Narcisinha, fazendo a personal organizadora naquele closet.
Não.
Eu queria
não.
Uma
safada madrinha com varinha de cordão.
Isso, gente, o que é aquele armário de Narcisa? Me diz.
Pior que o meu, gente. Que caos.
Não, mas melhor do que a fada é a brunete carioca, né? Que vai mudar o...
É, a primeira coisa que ela fala, vamos tirar essa foto sua, Narcisa, dessa parede? Vamos tirar esse banner de livro?
Vamos tirar esses espelhos, vamos tirar essa... Não, eu gosto de espelho, eu gosto da minha foto. Gente, Narcisa, imagina trabalhar pra Narcisa.
Não, e aí ela vai comprar obras de arte, né? Pra pôr no lugar do banner e tem uns quadros horrendo.
E ela fala, adorei esse, eu falo, não!
Adorei essa nadadora, que é uma escultura que tem lá.
Gente, ela, posso falar, ela forneceu. Nicou com a estátua.
Estrupou?
Estrompou a estátua que nem no BBB.
Esse episódio, que foi o segundo da decoração, achei que Narcisa tava meio excluída do reality.
Tava.
Mas aí vem o 3 e Narcisa recebe Valzinha para a viagem de helicóptero, né? Finalmente.
Não, que a Val ainda fala que arrumou um horário na agenda pra ir pro Rio. Eu falei, gente, vai tomar no seu cu, não vai ser nenhuma mulher, sabe? Como assim?
É, não, e aí é que vem o clássico que Léo, né, muito bem começou esse podcast, que é aquela coisa que sobe depois é um frio na barriga na descida, né? Que é o popular Badalo! Todos faz.
Gente, ai, que Val desesperada na hora do badalo, reclamando que o helicóptero é muito pequeno.
Não, e Val toda educada, né? E aí, de repente, ela vem com aquela finesse de Val, e aí Val revela a verdadeira Val falando, para com essa porra! tipo, então, né?
Ela faz a Lily de Modern Family e começa a falar todos os palavrões do mundo.
Não, ela simplesmente, ela perde a classe e a compostura. E ela fala assim, Narcisa, não era pra ele estar fazendo isso, não é assim que dirige. Eu digo, não é mesmo, porque no carro não dá pra fazer isso.
Mas o que eu fiquei mais chocada é que a Narcisa pediu emprestado um helicóptero. Gente, que pobreza, hein?
É um amigo dela que é super pegador da cidade carioca, né?
Aquele gatão, né?
Que veio no jeito.
Que fica falando, ela tem menos de 30, só pega o menos de 30. Recusa a brunete na cara dura.
Não! E o confessionário que ele falava assim, Val, faz isso, ela finge que me despreza, mas ela me quer.
É, tesão e rustido, ele fala.
Isso!
Fica mas Val não tem menos de 30, tem que avisar ele que tá fora.
E aí eu olhava aquele velho e eu falava assim, meu, quem é que dá pra esse velho? Sabe, não há dinheiro no mundo que pague. Não,
isso,
que
eu toda hora, né?
O que a gente até esqueceu de comentar foi o plot da filha de Débora que desmascarou o Val. Falou, eu não gosto de gente que não olha no olho, olha no meu olho. Ela não gosta.
É, mas a filha de Débora perdeu uns pontos que ela casou com o tio.
Não, ela casou com o irmão do marido da própria mãe. Eu falei, meu, Dexter liberou incesto mesmo.
Filha de Débora também é fashionista, né? Que leva ela pra comprar vestidos.
É, e a Débora foge e vai pra loja da BMW comprar uma moto, né? Isso. Oi?
E aí Débora fala assim, quanto que é essa moto? 80 e poucos mil? Ai, um carrinho popular.
Eu tava curando esse dia, tipo, oi? Que carrinho popular esse de 80 mil, gente? Oi, quê?
Mas é isso, né? Teve todos esses fotos gostosos, muito gostosos, né? Como diria Brunetti. Foi tudo muito crocante, a gente espera aí que tenha muito badalo ainda em Mulheres Ricas, ainda faltam 5 episódios, né? Então a gente vai continuar acompanhando, né?
E aí, vamos passar pra uma série que também tem tacinhas, mas que é ruim pra caralho.
Não sei, não vi.
Estreia, né? Are You There, Chelsea? Gente, que piloto ruim.
Você não viu, Erika? Você falou que ia ver que essa é a melhor série do ano, você ia amar.
Ai, gente, eu menti, né? Vocês sabem que eu minto. Então é isso aí.
Mentiu pra gente, não acredito.
Roberta, você assistiu?
É, também não.
Você tá culpando muito na nossa cara, ninguém viu. Olha, é o seguinte, eu vi e não gostei, como eu já sabia que eu não ia gostar. Mas honestamente, não foi a pior estreia que teve. Tipo,
é, porque teve o Orchid, né?
É, o Orchid foi muito pior.
Não, não foi a pior e eu também não esperava nada, porque eu acho a Laura Prepon é uma das piores atrizes no mundo.
Eu não acho ela ruim, não.
Mas assim, o que me incomoda é que a... Você vê ali o conjuntinho de personagens, o barman, né? Que é o Evan de Greek. Super aquele conflito dos dois, né? Os dois querendo ser ativos, ele e a Chelsea ficar por cima. Você pensa assim, poderia dar certo Coach Beast sensualizando, e o Lu falou que assistiu inteiro só por causa de Coach Beast.
Eu também. É. Coach Beast seduziu muito naquela pegada da sereia, assim, no final.
Aí você olha essa série e você fala, gente, podia ser que não fosse tão ruim, mas é ruim. E o povo ainda fica falando que é a nova Two Broke Girls. Eu fiquei revoltado com essa comparação. Two Broke Girls é pura elegância, Ai, tem a irmã chatíssima de Chelsea, né, também.
Que é Chelsea, né? Diga-se de passagem.
Que Chelsea, grávida.
E Chelsea com uma peruca preta que, tipo, é muito peruca, horrorosa.
É tipo você do olha... Pânico, né? Mônica Geller em Pânico.
É tão ruim a peruca que você sabe que ela tá de peruca. E não. Você fica pensando, por que você está de peruca?
Camila, espera aí. Você tá falando de peruca, que é Michael Cassidy de palhaço ruivo, com a moita lá embaixo ruiva também.
Pois é. Essa pegada do palhaço bozo foi...
Eu não tô entendendo. O negócio não foi ruim? Por que vocês estão falando ainda?
Eu acho,
né? A gente tá querendo reafirmar. Uma ruindade.
Vamos assim, superar. A gente já tinha superado essa coisa do banheiro. Vamos embora, né?
Mas sabe que muita gente gostou, viu? Muita gente vai.
Ah, tem muita gente que gosta de muita coisa, né, gente?
É. Muita gente adora, ama a Laura Prepon. Ama muito.
Ah, o Tumblr deve estar louco, né?
É, todos vão ver muito, né? Até porque ela aparece numa cena só de sutiã, então.
Peraí, mas... só de sutiã e o quê? Não tinha parte de baixo?
E calça jeans, né?
Ah, então mas... explica, né? Pra suposto que assim, senão vai dar mais bloco essa série daqui a pouco. Todo mundo vai querer ver, né?
Todos vão ver Chelsea ou não. No meu caso, é ou não.
Eu tô aqui passando álcool antisséptico na mão enquanto vocês falam dessa delícia.
I cried so much then, I just pretend you only took a tiny little piece of my heart.
Vamos passar pra outra agora. Desperate Housewives voltou. Não vou falar mal, a Ilu tá preocupadíssima, que ela disse que eu só troco, espero todos os dias. Porque, gente, eu falei na final passada que terminou com o Bree com o revólver na boca, né, tentando se matar. E eu falei assim, tem que matar a Bree, tem que dar um boom nessa temporada. Mas se vocês verem a cretinice que eles usaram pra Bree não morrer, vocês vão bater palmas lentas, assim, sabe? Porque Bree tá no quartinho de hotel, lá com o revólver na boca. De repente chega o Wilhelmina batendo na porta louca, dizendo assim, eu sei que tu tá aí com o meu macho, tu tá pegando ele. Aí Bree abre, tipo, meio atordoado. E aí o Wilhelmina fala assim, não acredito que você ia se matar. Você, sua personal, don't suicide, né?
Meu Deus!
E aí o Wilhelmina começa a fazer comidinha pra Bree, começa a fazer mó barra, não se mata, não vou deixar você se matar na minha frente. E aí o Wilhelmina revela no fim do episódio que a mãe se matou e que ela não vai deixar isso acontecer again.
A mãe dela era aquela mulher da primeira temporada?
Isso, a Mary Alice era mãe da Wilhelmina.
Que
ridículo!
E aí, enquanto isso, tá tendo um plot de quem atropelou o policial que tava na cola delas, né? O policial já tava praticamente com a investigação toda pronta, e aí morreu, né? Tava morrendo quem nunca morreu antes. E elas estão assim, tipo, o que que aconteceu? E Bree recebe uma cartinha dizendo assim, de nada, gata. Ou seja, né? É a A, e eu digo mais, é o O. Porque eu falei pra ele, o Luke Watson, o ex-marido da Bree, ele já tem muita experiência em atropelar pessoas. Que, tipo, toda temporada atropela alguém e o moço morreu atropelado. E o O fica dando essas indiretas, né? Tipo, Bree, vou te ajudar, né? Depois você me ajuda. E aí tá esse mistério. Mas Susan não deixa morrer, né? A culpa delas.
Não, a Susan deve ser o personagem mais burro de todas as séries que estão no ar hoje. Não é possível. É irritante. É irritante.
Não, a Susan não deixa morrer a chatice, porque por causa dela que eu tô meio assim com.
Não, porque ela quis ir lá na casa da família do Alejandro pra
o
ver
cara,
se a família tava bem.
Então,
é ridículo. E aí você não sabe a mulher
queria,
dele.
É culpa, né?
A mulher dele é a enfermeira que trocou as crianças de suíte.
Gente, não existe outra latina pra
não existe, série. A única
série. Mas essa mulher não tava em outra série? Era Six Feet Under?
É, só tem uma latina, só tem duas. Sofia Vergara e essa. Como Sofia Vergara...
Ah, e Santana, né? Que nem é latina, mas falam que é, mas tudo bem.
Aí ela vai lá, tipo, ah, vou me livrar da culpa, descobrir se a família tá bem. E aí a mulher dizendo, porra, tá esperando o Alejandro voltar, porque eu tô falida, não sei o quê.
Ele foi comprar um cigarro até hoje, nada.
Gente, teve esse plot.
Bem, ela fala assim, ele sempre faz isso, vai ali comprar um cigarrinho, some 10 anos. Mas ele é um marido ótimo.
Ele sempre volta.
Só que a gente descobre que Marisa, que é a filha latina de Alejandro, da enfermeira, também foi bulinada pelo padrasto. Ou seja, né? O homem é muito legal, muito bom, assim, ótimo, né? Que nem o marido de Débora Rodrigues. Mas tá lá bulinando as stepdaughters tudo, né? E aí Susan fala assim, agora tô tranquila com a minha consciência, não vou mais mexer nesse assunto.
Não, agora que eu comprei uns Lego, né?
Ela chega e quer ajudar a mulher, ai, esses são Legos raros, é, eu quero comprar eles de você. Aí, tipo, Susan dá um cheque de $2,000 pra comprar uma caixa de Lego, sabe? Apesar de que hoje o Lego tá tão caro, né? Que,
é, eu também não duvido que esteja surpresa. Se fosse Playmobil, então, porra!
Não, só que aí, tipo, o Susan fala, ah, o policial morreu, já resolvi minha culpa, acabou esse assunto. Aí a filha molestada vai e fala pra mãe enfermeira assim, olha, essa mulher que comprou os Lego prometeu pra mim que a Alejandro nunca mais vai voltar e ela parecia ter muita certeza do que ela tava falando. Aí a enfermeira pega o cheque, porque Susan paga o Lego com cheque. Que tem
ótimo.
Seu endereço no cheque. Tipo,
oi?
Ela tem cheques, Érica, que tem tipo o nome dela e endereço impressos já.
Que bom,
você
né?
Você já viu isso no mundo?
Não, porque, né? Eu sou esperta, não vou usar esse tipo de cheque pra pagar quem eu matou, o filho de quem eu matei, né?
Exatamente.
Mas, nossa, Deus me livre.
Mas enquanto isso, Gabi tá tendo plots ótimos de negócios, né, Lu?
Mas é porque a Gabi sempre acontece essas coisas, né? Tipo, a parte mais engraçada, assim, na série é acaba sendo com a Gabi. Eu não ligo, assim, não me incomoda.
Ela tem que fechar uma conta lá de 90 milhões da empresa do Carlos, que tá na Rehab. E aí ela fala pra Linette, assim, me ensina finanças. Lina tenta ensinar, e aí ela fica, tipo, fazendo a unha, que nem Santana, né, lixando. E aí Lina fala, tem que se aplicar mais nas coisas, você tá sempre usando sua beleza, seu favor e tal. Aí Gabi, não, eu tenho uma maneira de enganar eles, eu vou jogar palavras aleatórias, bonitas, de finanças, e eu vou levar a conta.
Aí ela não acredita, ela fez que nem eu faço prova de sociologia.
Aí ela chega lá no restaurante, e tá a mulher de The 4400, né, a detetive, e um outro cara. E aí, Gabi, o que você acha da situação do euro? Aí ela fala assim, duas palavras, não sei o que, monetário. Aí eles ficam, nossa, você vai fazer isso pra nossa conta? Não sei o que, ela, vou. E ela lendo todas as palavras no cardápio, né? Aí o garçom leva o cardápio embora, Gabi fica louca, meu Deus, perdi. E aí ela começa a jogar umas palavras nada a ver, tipo, fiduciário, do nada ela joga assim. E o povo fica desesperado, e no final, eu não sei se ela perde a conta, perde?
Perde, né?
E aí tá essa barra, tá ali nesse também com os problemas da separação sem saber trocar a luz, porque Tom foi pra Paris e ela não sabe trocar a luz, é um drama.
É, não sabe trocar a lâmpada, ela faz um buraco na parede.
Ele foi pra Paris com o André Parker mesmo?
Foi.
Ai, gente, o André Parker tá tão caída, fiquei tão decepcionada, acho que por isso que eu parei de ver Desesperante.
Nossa, ela entrou ontem na série, como assim, né?
Mas assim, é isso, tá mais legal a segunda metade da temporada. Espero que a terceira seja melhor ainda, né? Porque tá acabando.
E que o final seja bom, né?
Isso, que o final seja que nem o de Fringe, que vai ser ruim, mas tudo bem. Tô tentando fazer a Camis acordar, ela tá tipo tão calada quanto a Beca.
Tá fazendo a unha.
Ai, menina, então, né? Despertando meu sono de beleza enquanto vocês estavam falando das velhas lá do bairro, vamos falar das jovens do bairro agora, né? Porque estreou uma série maravilhosa, não sei aonde foi que estreou, não sei porquê, não sei quem criou, não sei nada.
Você quer que eu te conte o canal que exibe essa delícia?
Não, depois a gente faz isso, peraí. Eu só sei que é o seguinte, gente, vocês não podem continuar vivendo sem assistir The LA Complex.
Porra.
Se a série não tem gente bonita, a série tem que ser boa.
Mas a série é ótima.
Não, mas não é, nem não é. Eu me senti vendo, eu acho que o impacto do segundo episódio foi The Wire pra mim. Vocês vão saber por quê no final.
É que é como se fosse uma Melrose Place
de Hollywood, né?
É uma Melrose Place de pobre, porque é num bairro de gente necessitada.
E piscinão comunitário, gente. Ah, tem 40 mil pessoas no prédio.
Os plots de LA Complex, apesar de serem parecidos com o de Melrose Place, Melrose Place é uma gente jovem que tem verba pra gastar, entendeu? Em LA Complex, tem revelação de posse assim, da pessoa que não tem dinheiro pra pagar um ônibus, entendeu?
Nem pra pagar a roupa, né? Que é no de lingerie no ônibus.
Exatamente. Olha, é o fim. A pessoa não tem dinheiro pra fazer o seu próprio aborto. Olha o tipo de posse.
Gente, não, mas o pior é porque nessa série o status da pessoa se mede se na casa dela tem um bidê, né? Porque o Connor mudou pra uma casa que é uma mansão só porque tem um bidê. Tipo, gente, que chique, né? Parâmetro.
É o seguinte, Camis e Erika, e talvez o Lu, não estão entendendo a complexidade de The LA Complex e são preconceituosos com os pobrinhos, super pobrinhos. Olha só, uma série. Seguinte, temos a história de 6 aspirantes a atores, stand-up comedy, músicos, dançarinos, whatever, né?
Todos muito bonitos, eu quero ressaltar isso pra
mim. Porra!
E aí, o casal protagonista da nossa história é Abby, né? Que é uma menina que deixou seu namorado no Canadá para tentar auditions. E o australiano que é o Cam. Vou te contar pra vocês o seguinte. Na primeira cena de Abby e Cam, eles correm pro telhado pra dar uma conversada. Uhum. 2 segundos de conversa, eles começam a arrancar as roupas um do outro. Na cena seguinte, eles já estão acordando sem roupa no telhado do prédio, né? E aí rola o seguinte diálogo. Abby diz, você usou camisa ontem à noite? Aí ele fala assim, não, você disse que tava usando alguma coisa. Aí ela fala,
ela disse que tava usando drogas, mas na verdade ela tava usando êxtase, né?
Isso, não, é porque ele achou que ela tava usando pílula, né? Mas ela tava on êxtase. Aí ele fala assim, você não sentiu que era só pele entrando em você? Aí ela fala assim,
nossa, esse diálogo é de uma finesse!
Aí ela fala assim, meu querido, eu tava on êxtase, tudo pra mim era pele entrando em mim. Aí ele fala assim, ah, então vamos comprar a pílula no dia seguinte, né? Eu juro, o diálogo é só isso, não tem mais.
E aí ele sai super feliz, sabe? Tipo assim, ai, que legal.
Não, calma, que o plot é complexo, o Léo não tá explicando direito. É assim, se a mina não tem um puto pra nada. Aí ele vira e fala assim, ela fala, ah, então é melhor a gente tomar a pílula do dia seguinte. Ele fala, não, eu te dou até um café da manhã. Aí, claro, olha a complexidade.
Apaixonou, né?
Porra, ele paga o café da manhã pra ela, compra a pílula do dia seguinte, que é uma coisa assim de meio milímetro, vai escrever numa caixa do tamanho de uma caixa de televisão. Aí ela toma a pílula do dia seguinte e recebe a ligação do seu agente, que diz assim, olha gata, corre que teu texto daqui uma hora. E aí eles leem assim, tipo, vem aquela voz de fundo, esse remédio pode causar náusea. Você fala assim, porra, o que vai acontecer, né? Tá tensa. Aí vem o plot socioeconômico, né? Que é muito perigoso, porque é o seguinte, essa menina não tem jeito de pegar um ônibus. Aí ela vira e fala assim, liga pra todo mundo que ela conhece, até o cara que acabou de comprar o café da manhã pra ela e a pílula seguinte. Fala assim, gato, me dá uma carona, eu tenho um teste. Ele fala, olha, se vira aí, eu não sabe, agora eu tô no trânsito, te fode. Já paguei sua refeição, entendeu? Já te fiz uma fila. Ela fala assim, mas eu vou ter que pegar ônibus? Aí ele fala assim, porra, todo mundo pega ônibus. Ela, ninguém pega ônibus em LA, eu posso ser assassinado. Eu digo, meu Deus, o que tá acontecendo com os ônibus de Los Angeles?
Ah, mas vou te contar que do jeito que ela se veste pra pegar o busão no segundo episódio, ela pode sofrer ataques seríssimos mesmo.
Ela tá sempre seminua, né? Aí eu sei que ela vai pra audição, né?
Agora vou te relembrar só uma coisa, Camis. Ela não é bonita.
Ela é horrorosa, cara. Ela é horrorosa.
Não, então, tipo, ela está seminua, não tá atraindo nenhum público. Já vou logo avisar.
Explica que ela vai pra audição do musical da Marilyn Monroe, né?
Ela vai fazer audição pra Smash, né? Tá louca, toda trabalhada na sensualidade de Marilyn. Chegar lá, fala assim pra ela, cantar é um problema pra você. Ela fala, ai, claro que não. Aí você já fica esperando, porra, quando que ela vai ter um problema com aquilo dia seguinte. Ela cantou até bem, eu gostei da dela. E ela tava quase ganhando o papel de Marilyn até que ela vomita no piano.
Gente, sério, como vocês não amam a série dessa? Fala sério, a mocinha da série vomita no piano por causa de uma pílula da dia seguinte que ela tomou porque ela deu pra um cara sem camisinha porque ela tava on ecstasy.
Ela conta isso tudo pro diretor da festa.
Ah, é, ela chega assim, que eu tive que tomar a pílula e tal, mas você não precisa saber disso, né? Aí o diretor fala assim, vaza daqui.
Não. Mas e a outra moça na audição? Aquela, a velha?
Gente, o que é aquela
racial?
Sim, amo Raquel.
Que é pegada racial de falar que negro não tem amigo branco e nem branco tem melhor amigo dele.
Gente, eu fiquei chocado, porque Raquel é a velha pedante que não consegue mais emprego, né? Que foi estrelinha de Teenage Wasteland e agora não consegue mais emprego em LA. Aí ela chega na audição e a mulher fala assim... Ai, querida, você não vai poder fazer o teste porque a gente decidiu que a melhor amiga da protagonista vai ser negra. Aí ela olha, tem uma sala cheia de mulheres negras e ela começa a falar assim, gente, mas vocês têm alguma amiga branca na vida real? Isso existe? Confirma a produção. Tipo, querendo insinuar que os ratos não se misturam, né?
Não, e foi também uma denúncia de que pessoas brancas estão sofrendo preconceito em Hollywood.
Não, e sabe o que eu mais gosto? Que essa moça, que é a Jill State, que fez inclusive Firefly, ela é de 82. E estão tratando a mulher como se ela fosse o Leandro, né?
Gente, mas ela é de 82, mas tá com carinha de ter nascido em 42, né? Porque, porra...
Gente, ela tem cara de ter uns 30 anos, que é a idade que ela tem, vai.
Não, ela tá caída. Ela tá
não,
caída.
Ah, não,
tá. O cabelo tá bem palha, gente. Desculpa, falo mesmo. Desculpa
dela. Agora, que eu amo é a Alicia Lowe, que é a dançarina que tá fazendo teste pra turnê do Usher, né?
É.
E aí ela fica toda deprimida porque não é chamada pra turnê. E aí vou te contar já um plot do segundo episódio, Camila. É? Ela arranja um emprego pra Abby, né, lá na boate.
Porque teve esse plot do PayPal voltando, né?
Exatamente, porque a Abby fala assim, eu sou imigrante e ilegal, não posso trabalhar aqui. Ela fala assim, não, te arranjo um emprego. Aí acaba o episódio assim, as duas na boate de strip, né? No segundo episódio é o seguinte, tá a Alicia lá dançando loucamente, e aí chamam a Abby pra sala do champanhe. Ela fala, vai lá, amiga, onde você ganha mais dinheiro, você faz lap dance. A Abby chega lá, o homem começa a tocar nas tetas de Abby. Ela faz um escândalo, chama o segurança, fala, não sou puta, não tô aqui pra isso. Aí a Alicia chega toda preocupada, fala assim, amiga, o que aconteceu? Tenta te estrompar. E aí a Abby fala assim, ele tocou na minha teta. Ela fala com essas palavras, e aí a Chellan faz assim, tipo, e daí? A sala do champanhe, minha filha, você achou que isso aqui era o quê? E aí, o sexto personagem que é o mais avulso de todos é o... Qual que é o nome?
O rapper, né?
Isso, o rapper.
Porra, mas é esse daí que me traumatizou, Cami, sério.
É
o plot The Wire que eu abandonei.
Você não gostou do Jamaica Jay?
Você não sabe o que aconteceu no segundo episódio?
Me conta,
Léo, porque eu não vou contar.
Então, gente, é o seguinte, o Tariq Muhammad, que é esse homem que trabalha na gravadora fazendo samples de hip hop, ele envia a música dele, né, tipo, obriga o homem a ouvir a música dele pra ele poder subir no trabalho. Aí o chefe dele, que se chama Dynasty, Dinastia, fala assim: Tariq, você vai trabalhar com o rapper mais perigoso das quebradas. Vai com cuidado, senão ele vai ser maligno com você. Aí o Tariq chega, tem lá um negão enorme, tipo aquele cara que participou de ANTM, sabe? Que...
Ah, o modelo, adoro aquele e... moço.
Não é ele, mas é tipo igual a ele.
Não.
Aí Tariq chega e fala: ah, vamos gravar uns samples, vamos fazer música e tal. O cara fala assim: não, bro, antes tem que te conhecer, saber o que que te faz, né? Sentir por dentro.
Ok.
E é, quero que você me leve no lugar mais importante pra você em LA. Aí Tariq primeiro leva ele na loja de discos. Ele fala assim: não quero falar de trabalho, seu filho da puta. Quero que você me leve no lugar que significa pra você. Tariq vai levar ele pro complexo, né? Aí eu pensei, nessa hora eu pensei assim: vai rolar. E a Erika dizendo que foi do nada o plot dele, sendo que desde o primeiro olhar já tava esperando. Aí leva ele pro complexo, o cara fala assim: não, não gostei, prefiro lá.
Ensinou de Ramos, tava muito lotado, tinha 35 pessoas, tava fila.
Aí eles vão fazer um piquenique, vão comer um hot dog, né, um salsichão. E aí o rapper tá desabafando a barra de vida dele: ah, porque, olha, eu não mato mais pessoas e eu não sou traficante, mas as pessoas só querem ouvir música sobre isso, sobre como eu pego as gostosas no strip club. E eles vão pro strip club também, é uma cena super sensual. E não é o strip club de Abby e da dançarina.
Ah, tem vários, né?
Tem vários, tem a lei, não sei se vocês sabem. Aí eles estão nessa barra dizendo assim: porque as pessoas esperam isso de mim, eu não sou mais isso, eu só quero ser eu. E aí Erika dizendo que até então não tava acontecendo nada entre os dois, né? Foi do nada. Aí chega no final do episódio, o grandão, que é o Caldrick King, fala assim pra ele: Tariq, vou tocar uma música aqui pra ver se você curte. Aí põe uma música que é tipo assim: me come agora, mano, não sei o que, me pega de jeito. A música tá falando isso. E ele fala: tá ouvindo? Aí Tariq lá balançando a cabecinha: tô ouvindo. Aí ele: então faz alguma coisa, meu irmão. Aí o outro assim: porra, o que será que ele quer dizer, né? Fica aquela tensão de frente pro outro, assim. E tipo, o negão maior é tipo o dobro do tamanho de Tariq, né? Que é...
Então Tariq tá toda assustada, né? Como rende de ser passiva, né?
Tariq tá pensando: minhas pregas vão pra onde? Aí o negão fica: faz alguma coisa, faz alguma coisa. De repente, esses homens se atracam, arrancam as roupas, jogam no sofá, começa a rolar tudo, aí faz assim, pam, tela preta. E acaba o episódio.
É tipo Sopranos, né? Entendi.
É muito Sopranos essa série, vocês não estão entendendo.
Ah, então acabou, né? Que
aí
bom.
Esse plot da galera, os manos do gueto se pegando, eu achei muito revolucionário. Como assim? Que série ousaria fazer isso? Nem Oz.
Porra, nem Oz, né? Que Oz fez... séries muito discretas de sexo masculino.
Ah, mas Oz não fazia com dois negão do gueto, fazia com um negão do gueto e um branco.
E um loirinho, né? Que era pra ser aquela coisa interracial, né?
Exatamente. A Lei Complex foi além.
Nossa, você não entendeu o plot? É porque os brancos e os negros não se misturam, por isso que eu não sei.
É a construção daquele plot do piloto, né?
Acredito.
Será que a Rebeca viu alguma coisa?
Você pode feliz?
Tô preocupada que a Rebeca
não viu nada. Relaxa. Agora eu vejo.
É feliz que a gente vai falar agora?
Feliz.
Ah, então, gente, é o seguinte, adorei que ela volta no tempo pra ficar com o Ben, porque eu não gostava do Noel, achava ele...
Ai, quem gosta do Noel?
Ah. Ela volta no tempo pra ficar com o Noel, né? Só queria te avisar isso.
Tu vê como eu gosto de Felicity, né?
Não, ela volta no tempo pra ficar com um, depois volta no tempo de novo pra ficar com o outro. Acontece duas vezes.
Com o Ben, depois ela fica com o Noel, e aí o Noel morre, e a Christine Young tem que avisar como o Noel morreu várias vezes.
É muito complexo.
Ele é complexo, né? Enfim, olha, vamos começar com uma série que... deliciosa, muito
tchau.
Bom. Tchau. Tchau, Erika. Que é... dois episódios de retorno de Fringe. Pra mim, muito bom, sensacionais. E Yulu também gostou. E Yulu tava cansada já desse plot, né? Yulu do lado C, lado D, mas agora ela tá gostando.
Não, eu tava gostando mesmo, só que eu tava achando que podia ser mais rápido, mas agora eu...
Ah, mas eu também achava.
Tô tentando ser otimista, assim, de que... vai, como chama? Porque eu acredito que o universo C&D vai ser muito útil pra quando o Peter voltar, então eu não
ligo. Lost também, a gente acreditou que o mundo paralelo era útil.
Então, né?
Não é que voltar a festa.
Adorei, o Lu foi tão mega e
ela me bolina. Eu não gosto.
Olha, posso falar um negócio? Esse foi um momento tão épico que eu não sei nem o que dizer.
Eu que toda vez ela trola Friends de um tanto que eu não posso falar nada e eu gostei e ela odiou. Daí fica aquela coisa que eu falo, meu, eu que ia falar, não falo
você
nada.
Você é ruim, Lu. Você é mega evil. Você tem que admitir.
Não sou.
E o Lu tá aprendendo, né? Mas enfim, tá, continua. O Lu tá falando, você fica mais rápido.
Não, mas eu gostei. Eu acho que tá bom. Eu gosto. Eu acho que quando a gente não se importa com os universos novos, porque acho que não se envolve com os personagens. Mas eu não sei porque gosto de todos, mesmo assim. E o Peter é o mesmo. Então eu tenho apego por ele, pra saber da história dele, o que ele vai continuar fazendo. Então eu não tô reclamando. Não acho que...
Ô, Becca, você tá assistindo Fringe ou é que você também prefere não?
É que eu tô assistindo, assistindo.
Na Credit, tá gostando ou você tá achando uma merda que tem a maioria
das
pessoas?
Não, eu tô gostando. Eu achei o lance deles pegarem um inimigo em comum, assim, muito legal. Tipo, juntar os dois mundos com um objetivo comum contra o cara lá. E aí o último episódio eu achei bem bacana. Assim, direcionou a história. Agora eu concordo com a Lu, acho que demoraram um pouquinho pra encaminhar a temporada.
É, eles estavam trazendo esses elementos assim, tipo, ah, vai acontecer alguma coisa, vai ter alguma coisa, aqui vai ter alguma coisa. Mas só que, tipo, você não sabe o que vai ser. Aí fica, caramba, meu, puta que pariu, me fala logo. Você fica impaciente, mas você quer saber. Todo mundo fica querendo saber por que tá assistindo. Tipo, 7 episódios que aparentemente não tem significado nenhum. Mas aí quando você chega no episódio 8, no episódio 9, que eles pegam e vão fazer ligação com o negócio da primeira temporada, que é o vilão da primeira temporada, que é o David Robert Jones, que a morte dele é uma das mais legais de Fringe. Porra, eu adoro aquela cena que ele morre cortado no meio. Eu acho aquilo sensacional. E aí eles trazem esse cara de volta e fala, meu, é tão perfeito eles terem trazido ele de volta, porque foi o Peter que matou ele na primeira temporada. Então, quer dizer, não existe Peter, o cara não morreu.
O Peter que matou um cortado no meio, não é o Stefan?
Não, menina, é o Peter.
Gente, fiquei chocada agora, realmente fui.
É o Peter Petrelli, menino, sabe?
Aí eu só sei que é isso, eles trazem esse homem que é nojento, mega evil. Olha pra ele, eu tenho medo dele, tenho muito medo.
Não, eu vi a foto e já fiquei com medo, porque ele tem um sorriso... Ai.
É, né, uma coisa que sensualiza com o gato, né, Léo?
Ah, ele é medonho, aquele olho vermelho também, credo.
A maquiagem que fazem nele é boa, né? Porque ele, na verdade, não é daquele jeito, ele tá daquele jeito porque ele se desfez, né, pra fugir da prisão. Foi, tipo, teletransporte, e aí, na volta, as moléculas dele ficaram meio bagunçadas, né? E ele é o pai dos Shapeshifters 2.0. E eu tenho uma teoria.
Esse homem pariu aquele tanto de gente.
Pariu, menino. E você não sabe. Eu tenho a teoria de que Nina Sharp é uma Shapeshifter.
Gente, a Nina Sharp é um avulso que apareceu agora.
A Nina Sharp é tudo na série. A Nina Sharp já foi de um tudo na série. Ela já foi a dona da série. Ela já foi a malévola principal. Já foi a malévola avulsa. Já foi a mãe de Anna Torv. Já foi pai de Peter Petrelli. A Nina Sharp é tipo o Diana Agron, coitinha. É, deve ser.
Eu vou ter que estar em um grupo pra te falar. E o Lu, por favor, faz a hora que você quer.
Ai, que xuxo violento.
Você viu que no lado C e D eles têm mais tecnologia, né? Eles comunicam com computadores em vez de máquina de datilografar.
Foi evoluído o negócio. Eu achei bom isso também, porque aquele negócio de você digitar numa máquina velha e sair do outro lado pelo espelho, né? Eles liam pelo espelho, gente, não fazia assim.
Gente.
Tá evoluído o negócio lá
agora. Agora, uma das coisas importantes que teve agora, que foi uma coisa que todo mundo falou, não! Foi o tiro, né? Foi setembro, tomou um tiro no peito.
E sangrou?
Então, sangrou.
As pessoas estão com medo que nós vamos perder um mês no ano.
Ai, que ridículo.
Não, de verdade, né? A gente não sabe se ele... Porque assim, a gente não sabe nada de observador. Se você parar pra pensar, só porque eles gostam de comer pimenta.
Vocês sabem que observadores são seres humanos, né?
É uma coisa assim.
Eu posso te falar aí? Eu posso dizer o que são os observadores?
Por favor.
Então, observadores são seres humanos que são tirados das suas linhas temporais e colocados para ficar vigiando as coisas, tentar consertar as coisas, tornarem menos piores do que elas podem ser. Tipo, evitar a Terceira Guerra Mundial, mas em vez de ir lá e evitar a bomba, ele move uma agulha ali que o cara vai pisar e vai acabar esquecendo de fazer o que ele tinha que fazer e não criando a bomba, entendeu?
Menina, tipo Dead Like Me, né? Que eles têm que ir lá botar as bananas para as pessoas escorregar e coletar a alma.
É, exatamente. Agora
pra evitar problemas.
Agora eu vou ver Fringe.
Agora sim. assim. Nossa, mas esse episódio foi legal, que teve a aparição de Jeanne, né, Oyulu?
Ai, foi lindo. A hora que eu vi, assim, que foi aparecendo o Corpizzo, eu falei, nossa, a camisa vai gritar.
Mas já era tempo, né, que vocês nunca falavam que Jeanne aparecia nos outros episódios. Eu tava preocupado. Será que ela tá fazendo um filme?
É, eu tava achando que não tinha bovino no universo C&D. Falei, sempre tem churrasco,
é,
né,
tipo,
lá
do C&D. Na Time, né, que não tem grilo.
Aparece balançando o rabinho, hein.
É, o que o Walter tá escovando ela, bonitinha. Ela tá, mas o John Noble tá foda, né? Tipo, a cena dele com o Peter nesse último episódio foi muito. Ai, eu não sei como ele consegue, é muito fofo. É demais. O John Noble.
É, eu gosto muito. Bom, eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu gosto muito de tudo que tem em Fringe. Mas é, as cenas de Walter e Peter, a primeira conversa deles, né? Tipo, de verdade, que o Walter tá sempre fugindo dele, né? Nessa nova realidade do universo aí, desse lá que o caralho ficou. Porque o Peter também passa um afeto, assim, por ele naquele momento. Fala com alguns tipos de quem sente saudade do pai, de verdade, assim. Eu achei tão fofo, hein?
Como que tá a Lilívia?
Então, menino, Lilívia tá uma barra pesadíssima, porque é o seguinte, Olivia tem que morrer.
Que o Olivia save the world.
Exatamente, é o seguinte, o observador aparece e diz o seguinte, tem todas as timelines do mundo que existe, e descobri que você tem que morrer em todas elas, não tem jeito, gata, se mata agora. Olivia fica como? Com aquela cara, né? De puta que pariu, né? Não vou morrer, não quero morrer. E aí no outro episódio, no episódio 9, descobrimos que Olivia é, na verdade, a fase 2 do plano Mega Evil de Nina Shaw.
Não acredito. Peraí.
Cara, por um momento eu fiquei muito preocupado que a cancela assim, eu achei que ela ia ser uma fada.
Não, eu fiquei mais preocupada. Eu pensei, ela é a fase 2 do plano do Percy. Outro.
Não, mas entendeu? O Percy tem planos de fazer cocô num lugar privado, né? Por enquanto. Aí, Nina, ela é essa fase 2 do plano Mega Evil de Nina Sharp com David Robert Jones, que são uma dupla de dois Mega Evil que querem criar um buraco no mundo.
São
pra quê, gente? Qual o objetivo?
Exatamente, ninguém sabe por quê.
Nenhum. Nem só trollar o mundo.
Eu acho que é só trollagem também, viu? E o Lu, me diz uma coisa, você que é toda química, aquela substância lá que eles estão procurando lá, que o Peter fala, aquilo existe?
Aquele elemento lá?
Ancicílio, aquilo existe?
Eu não faço ideia, não sei.
Procurei no Google, nas internet, não achei nada, gente.
Ah, acho que não existe também mesmo. Sim.
Acho que é inventado.
Tipo criptonita, Camis, não existe, você sabia, né? A Damantium também não existe. Só
ah, mas sei lá, né? Eles sempre falam coisas que existem de verdade. Criptonita. Ah, pois é, né? Queria saber. Não tem. Menina, não. Criptonita de Fringe não existe. Um boom na nossa cara. Sabe outra série de JJ que diz que tá assim, explodindo cabeças aí?
Porra!
Ah, levando a outros níveis, né?
Nikita, né? A série que JJ fez o piloto e largou, né?
Gente, é o seguinte, Nikita vai levar todos os M's de comédia ano que vem. Modern Family não tem mais jeito.
Não tem vez, não tem vez.
Porque a série se tornou uma coisa assim tão, tipo, os fãs estão cheirando qualquer merda e dizendo que é perfume caro, que eu assisti dois episódios de Nikita do meu lado, com a Erika do meu lado, e a Erika ria do começo ao fim falando que merda se tornou minha série favorita.
Olha, eu posso falar uma coisa, eu não tô vendo Nikita nessa segunda temporada, mas eu tenho que corroborar ao que o Léo tá dizendo. Eu vejo as pessoas na minha timeline, Nikita muito foda, explodindo cabeça. Eu digo, tudo culpa da Erika.
É culpa da Erika. Mas é, Cam, você tem uma ideia do quanto Nikita tá ruim? Eles conseguiram estragar o moço Chan sem camisa.
Gente, ele tava muito caído, ele parecia
um punk. O homem aparece com os peitos caídos, com um bucho enorme e tentando sensualizar Nikita jogando óleo no corpo dele. Horrível, eu fiquei com nojo dando
sempre.
Gente! Sério.
Nikita tentou ajudar, jogou água no homem, mas não rendeu.
Não, e engraçado que esses dois episódios de retorno, né? Que é o primeiro é o que Alexandra Dinov encontra a mãe.
Ah, é que o Léo tinha teimado comigo que Nikita não estava indo pra casa do Zudinov, né?
Tava.
Tá indo pra Alemanha.
Esse episódio é tipo o premiere de Breaking Bad. São duas pessoas numa cadeira, não acontece nada. Só que é muita ação, segundo as pessoas, explodindo cabeça o tempo inteiro.
Que é Percy e o homem do FBI, né?
Isso. É, gente, é o seguinte, Juku joga Ryan, o agente do FBI, dentro da sala de Percy, os dois fazendo cocô juntos. Eles não falam nada com nada o episódio inteiro, ficam lá discutindo que a Divisa é Mega Evil, que Percy criou, blá blá blá. Aí no final o Juku fala assim, ai, extrai a informação que eu queria de vocês. Aí a informação é o quê? Ninguém sabe. Enquanto isso, tá Michael e Owen fazendo uma missão whatever também, né?
Pegar as boxes e simplesmente explodir. Isso,
pegar todas as boxes que tem e explodir, porque é a coisa mais importante da série, mas vamos explodir, né? Pra quê? Enquanto isso, Nikita e Alexandre de Nova se pegando o episódio inteiro. Só que...
vários olhares lânguidos e brigas por causa da sogra.
É porque tá tipo Two Broke Girls, né? A gente descobriu que elas são irmãs, mas elas se... Cara, vou pegar, não vou pegar. E o episódio inteiro e Alexandre dizendo assim, ai, estão maltratando minha mãe. E aí a mãe vende a Alexandre por uma refeição igual aos pais diária, né?
Isso.
E aí no final chega, tá bom, Alexandre, sua mãe tá lá, a gente tá aqui.
Ah, não, é porque a Alexandre quer tirar a mãe da casa, né? Que descobre que a mãe tá viva, quer tirar ela de lá. Só que a mãe tá on drugs, né? Isso. E aí fica meio delusional.
Ela tem um caso com Semak, né? Que foi o homem que matou o pai de Alexandre de Nove. E aí a Alexandre fica como, né? Porra, ela deu pro outro cara, mas ela tá um...
Peraí, quem matou o pai de Alexandre de Nove? Foi a porra da Nikita?
Foi, mas quem mandou foi o Semak. E aí Nikita ainda tem uma fala ótima, Camus, que ela chega pra salvar a mãe de Alexandre de Nove e fala assim, oi, calma, não vou te machucar, não precisa se preocupar comigo. Eu sou a gente que matou seu marido, quase matou sua filha.
Mas tá tudo bem.
Isso, mas tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, aí faz assim, ó, um ET. E aí essa mulher fica louca do cu, forte, pra dar pra ser Mac mais um pouco.
Oh, meu Deus.
E Alexandre de Nove, graças a Deus, não volta pra Division, né? Vai pra casa de Nikitinha.
Mas... Eipers, tá fazendo cocô na
casa? Não, aí calma. Aí a gente vai pro episódio Santuário, que é o seguinte. Vemos Maikazinho, Nikita, Alexandre de Nove e Berghoff em casa, tomando um chá das 5 e conversando. Qual será o nosso próximo passo? Isso é o episódio inteiro, né? Será que a Oversight tá agindo alguma coisa?
Será?
Aí tem um plot ótimo dos convidados, que a gente quase nunca vê na vida da Oversight, discutindo a política americana. Tipo, na série, como, porra, olha a profundidade de Nikita, olha a série que vocês estão querendo cancelar uma pegada política dessa, juro.
Isso. E aí eles viram e falam assim, aí a mãe do menino lá caído, vira e fala assim, gente, olha só, então, que tal, devido ao problema de Saddam, a gente cancela a Division inteira e matar todo mundo.
Aí Juco fala assim, olha, estão pra mandar as bombas pra Division. Então o que a gente vai fazer? Nada. Juco faz uns planos, tipo assim, ah, vou ali conversar com o Percy. Aí a gente tem o melhor plot twist ever. Que até então, Juco era a única personagem realmente boa dessa merda, né? Juco chega, lá tá Percy fazendo um cocôzinho, ela fala assim, Percy, não gostei do que você fez comigo. Você quebrou meu coração. Aí a gente fica como, né? Juku é uma mulher mal amada. Todas as motivações dela na série inteira foram porque ela queria dar pro Percy e o Percy não quis.
Mas foi tudo por amor.
Porra, muito amor, né, por esse plot.
Gente, mas vem cá, Percy não tá podendo também esconder muito, não.
Agora, eu te pergunto, Cami, você viu a primeira temporada inteira, você em algum momento viu qualquer coisa que insinuasse que Percy e Juku tinham alguma coisa?
Já.
Aí, vou te explicar, na segunda temporada também não tem nada. É nesse episódio, assim, puf, romance.
Isso, Juku fica olhando no vidro, né, e de repente, porra.
E a gente fica como? Sensualizado pelo casal Pecu, né?
Já tô shippando o Pecu, direto.
E o episódio é isso, basicamente, as pessoas dizendo assim, olha, foram episódios que não tiveram muita ação, mas que tiveram muita densidade psicológica.
Ai, olha.
E por isso que todo mundo começou a ver Nikita, né? Justamente. Isso.
E com isso a gente encerra Nikita, né, Eric?
Opa, encerra Nikita, né? Mas vou continuar vendo.
É assim, Eric, encerra Nikita, mas pega um voo e já conta pras pessoas última novidade de Panam, essa série que foi cancelada mais que nunca. Acaba!
Então, seguintem, né? Panam, né?
Muita gente tá pedindo, né, pra você falar.
Muita gente tá pedindo, uma pessoa, não sei, não me lembro quem é, beijo pra você, pediu na minha TL, né, que, porra, tem que falar de Panam.
Uhum.
E aí eu fui ver, né? Aí eu falei assim, porra, vou dar o um golpe nos ouvintes, vou ouvir os dois últimos episódios, vou fingir que vi a série toda. Mas eu tinha visto, boom na minha cara. Eu tava em dia e não sabia. E aí o que acontece? Na série boa é assim, você tá em dia e nem sabe. Aí eu fui ver o episódio 10, episódio 11, né, que entrou na série a menina vampira de Crepúsculo, né?
A
Alice. Alice.
Ah. Ah, não acredito que a Alice Cullen tá em Panam desde vampirizando até em avião.
Isso, tá vampirizando os aviões. E aí ela tá dando comidinha pro copiloto que é metido a pegador. E assim, no penúltimo episódio, dá um plot pra Krika Rich. E aí a Krika Rich fica tendo um caso com o homem lá republicano e vai e faz uma matéria pra falar mal do homem. entregar pro jornal lá dos comunistas de faculdade e tal. Só que depois ela acaba saindo com o homem de novo e achou o homem legal, tal, e tudo. Só que, né, ela tá com essa barra, porque ela denunciou o homem e agora tá com o homem. Aí ela vai lá pro comitê das do republicano lá, pra bater um papo cabeça com o povo, né? E quem aparece na reunião dos republicanos? Vampira, Alice Cullen e o copiloto do Barulho, que agora quer casar com Alice, porque ela não quis dar pra ele, e trollou o pai dele, falou que o pai dele se vestia de mulher na escola, né? Uhum. Muito bom esse plot.
Não, eu tô aqui assim, animadinho.
Não, eu tô
aqui saindo da gravação pra assistir.
Não, e o melhor de tudo é que, tipo, eu pulei todos os 2 episódios pra ir só pra essa parte pra contar só isso, né? Que é os últimos 10 minutos do episódio. Aí, a mulher chega lá, e aquele cara começa a falar da sermão dela de comunista, e aí revela sem querer que ela que denunciou o homem no jornal. Uma barra. Enquanto ela tá chorando na frente, eu me terminando com ela, atrás tá o copiloto ajoelhando e pedindo Alice Cullen em casamento. E aí corta a cena, beleza, parece que o Carrie tá lá chorando na biblioteca. E aí a Alicezinha vai lá, ai que barra, né, que você passou. Aí ela, pô, minha boca é grande e tal, falo demais. Aí ela, pô, que isso, não, você é corajosa, você é guerreira, você é mulher, Brasil te ama, você vai ficar na casa. Começa a enxugar as lágrimas de Carrie no queixo, apesar que ela chora pelo olho, eu espero, né, igual todas as pessoas.
Desceu o olho, né.
Isso, de Tandera. E aí fica aquela barra, aí a Krika fala assim, ai, que barra, né, esses homens, pô, só querem saber de poder, bababá. Aí a Alicezinha fala assim, é, né, as mulheres são muito melhores. Aí ela, é, as mulheres são melhores, não sei o quê. E beija a Krika Rich do nada.
Queria fazer uma observação sobre isso. Você tá com uma série cancelada já nas mãos, você fala assim, o que é que eu posso fazer pra torturar o público mais? Vou pôr Krika Rich pra beijar uma mulher. Porque não é possível que alguém achou que isso ia ser sensual, ia seduzir o público, salvar a série.
E você não sabe, o olho dela tá tão vermelho das lágrimas e borrado de rímel.
Que ela tá tipo o vilão de Fringe, né?
Isso!
Que bom, né? Algo atrás.
Então, algo atrás!
Algo atrás!
Nossa! Todos
viu?
Essa delícia.
Vi. Rebeca viu, na crete.
Na crete?
Não, é porque assim, né, gente? Vamos combinar. Era um pouco difícil não ver essa estreia, né? Porque não vai, eu atrás.
Ah, não era difícil não, viu? Tô até agora sem sofrer por não ter visto.
Ah, você não liga pra ficção científica, Leoz. Desculpa.
Algo atrás não é uma série de ficção científica, é uma série de mistério chato.
Não, Algo atrás, na verdade, é um fringe event e aí as pessoas ainda não estão sabendo.
Eu achei Algo atrás tem personagens muito superiores a Fringe.
Nossa!
Achei que são pessoas, e pessoas assim que, pô, personagens, pessoas que sabem representar atores muito mais fortes, numa pegada mais adulta.
A Rebeca é praticamente tão assexuada quanto a Olivia no começo de Fringe, né?
Não, assexuada não, ela é assexuada pro, né? Pro
piloto,
né?
Não piloto. É muito. Não.
Não adianta falar que é diferente, porque a personagem dessa menina, em Alcatraz, ela é Olivia Dunham. A história dela, a trajetória é idêntica.
Ah, é, porque a Olivia Dunham tem um avô que matou seu parceiro, né?
Ah, Erika, deixa eu contar uma coisa pra você. O parceiro dela morreu, o parceiro da Olivia morreu.
Não acredito!
As duas descobrem uma divisão secreta da FBI no piloto. Bum, na sua cara.
Mentira!
Jura? Menina, as duas estão ligadas à trama principal mais do que elas imaginam.
Não acredito.
Mas, cara, é igual.
Se essa mulher, a Rebecca Madsen, é a Olivia, quer dizer que o Jorge Garcia é o Peter?
É o Peter, né?
Isso. É mesmo, é o especialista avulso que entra do nada na história.
Igualmente sensual, né?
Desculpa, muito mais sensual, desculpa.
Cara, quem é que agora vai querer saber de Peter tendo Jorge Garcia?
Vai ter Harley Quinn, né?
Com vestido de terno roxo. Quem é que vai querer fita, né? Ninguém. Mas enfim, a Catraz série de DJ Abrams, né? Esse maluco que gosta de fazer tudo igual a você.
E vocês veem tudo?
Eu vou ver Alcatraz, que eu gostei. E eu sei que eu vou ver e eu vou gostar. E um dia vai ser cancelado e eu vou ficar puta. Ou então eu vou ver, eu vou gostar. E aí
depois vai ficar uma merda e aí você vai xingar.
Eu vou puta também mesmo.
A única certeza que você tem é que você vai ficar puta de alguma maneira.
Exatamente. A única certeza que eu tenho é começar no meu Alcatraz. Pra quem não viu ainda e quer saber do que se trata, tipo o Léo, que tá muito interessado.
Nossa,
é prisão, tá?
Alcatraz é uma das prisões, tipo, acho que é a mais famosa do mundo, né?
É.
Provavelmente.
Ah, não, peraí, desculpa, a prisão mais famosa do mundo é Azkaban.
Então, continuando, Cami.
Então, né, como eu ia dizendo, Yulu, por favor, pode mandar o Léo calar a boca?
Ah, Yulu tem coragem de fazer isso pra mim, ela é muito
interessante. Então eu passo.
Não, não. Léo não.
É, essa prisão, né, que foi desativada em, acho que foi 21 de março de 1963. Olha como eu sei a data, hein?
Tá ninja, hein?
Quem tá no IMDb?
Tá no Google?
Não, mas eu gravei também essa data. Eles falam toda hora isso.
Ah, é tipo Lion Game, né?
Isso, um The Lion Game.
E aí é, tem um grande mistério que é o seguinte: a prisão não foi desativada. Os presos, 302 presos, sumiram da prisão.
E os guardias também.
Os guardias também, ninguém sabe.
4.400 presos, não?
Não,
eram 3.200.
Que já tava na época de desativar, né, Léo? Já estavam tirando os
presos. Você não entendeu a piada que ele fez? 4.400.
Oh, caralho, eu tô devagar também, mas, Léo...
Gente, é o mesmo plot, é o mesmo plot.
Posso falar uma coisa, Léo? Vai tomar uma água.
Tô tomando já. Já trouxe pra cá a gata, hein?
Ah, porra. Então...
Vou poder interagir mais nessa série que eu...
Não precisa não, Nen. Então...
Vai, continua.
Vai. Que é a série que veio selar a minha amizade com a Erika de novo?
Vai que vai. Eu vou ficar conversando com a Elu no privado, falando mal de vocês.
Isso,
vai
privado pra... mesmo. Fica aqui no chat principal, não, que eu tô olhando.
Pode falar pra cruzar aí com a Elu.
Léo, você tá no chat principal, sai daí.
É, e aí?
Vai jogar a forca pra lá, pô.
Esse plot da forca a Erika não gosta. E aí, basicamente, a série sumiu, tem esse mistério. E aí, 50 anos depois, os presos começam a reaparecer, né? No, só que nos dias atuais, sem envelhecer nem um dia. The 4400, tem que concordar com o Léo nesse momento. E com uma missão que a gente não sabe qual é. E aí, honestamente, eu gostei!
Gostei dos episódios, eu gostei daquele fato dele contarem a história do preso do episódio e voltar no tempo e mostrar como é que era na...
Eu gostei do piloto e eu gostei bastante do segundo episódio, apesar de eu não ter encontrado uma ligação, um ponto comum entre a história do primeiro episódio com a do segundo, sabe?
Mas a ligação é, tem um cara matando, essa é a ligação, não tem que ter ligação, foi o que o cara falou no primeiro episódio.
Entendi.
O motivo é... continuar tentando achar os caras. Eles vão...
Érica, é porque no primeiro episódio, o cara que volta... Desculpa, esqueci o nome dele, gente.
Jack.
O Jack.
Quando na dúvida, sempre é Jack, gente.
Jack. Ele morre no final com o cachorro do lado, tá? Já vi.
Jack
não
volta.
É o Alt.
Então, o cachorro Alt.
Ah, tá. Cala a boca. O cara volta. Aí, ele tem um... Ele, além dele ter a parte dele de redenção e de ir atrás das pessoas que eram parte da vida dele... Que
redenção, não... matar os outros.
É, que é a parte... comum entre os dois casos do primeiro e segundo episódio, ele tem um objetivo, tem uma missão.
E você não entendeu o objetivo do outro?
O outro teve também.
Tem que saber. Mas o outro não tem uma missão fora matar as pessoas.
Tem uma missão.
Ele matar aquela menina lá que...
É, que na verdade ela era do passado. Ela, porque o cara pergunta pra ela: você não fica assustada com o que tá acontecendo? Ela fala: não, eu não preciso saber o que tá acontecendo, eu sei o que tá acontecendo. Aí a gente descobre que ela não se preocupava com o que tava acontecendo, porque ela é uma das pessoas que sumiram e voltaram.
Ah, é verdade. Bum na minha cara, então.
Gente, que não tá entendendo o caso.
Não, isso já tá atrás.
Porra, dois episódios, já não tá entendendo?
Não, pô, eu tô muito convite pro Zoom e o Ace que faz.
Ah,
porque ele arma tudo pra poder dar o tiro nela.
É meio mega evil, né? Tipo, como é que ele sabia que ela ia estar parada na frente daquela janela?
Então, mas é igual a história que ela conta, acontece com a loira no início, com a Starbuck. O que acontece? Ela vai atrás do cara e quem mata o parceiro dela?
O avô dela!
Então, tipo, é tudo amarrado pra eles caírem mesmo nessa trama maluca. Agora, por quê? Eu não sei.
E aí foi uma plot twist, né? No segundo episódio você descobre que a menina que fez aquele filme tão...
Lila Resgrota, né? Então,
é, a Tarminder, Léo, sabe? Fez aquele filme ótimo com...
Pô, like, bem like,
Beckham. Magra Tarminder?
Tarminder? Que, menina do céu, ela veio do passado e não envelheceu nunca mais.
E ela era tipo a psicóloga da Ei no passado.
Então ela é tipo Richard de Alpha, de Alcatraz.
Exatamente. E aí tem um negócio, né? Tem ilha, porque Alcatraz era uma ilha, né?
Eu sei, ia ficar bando também.
É,
não,
e aí...
Mas sabe o que eu ia falar? Desculpa.
Fala.
Então, não é que eu detestei o piloto, é que eu achei o piloto normal. Eu achei a menina muito ruim, a atriz, a loira.
Até a Yana Tov também era, vocês falaram.
Todo mundo achava ela também ruim, é verdade.
Não, mas achei ela bem ruim demais.
Ah, não achei não.
E o cara lá, o chefinho lá que veio do Parque dos Dinossauros, também, putz, é muito ruim. O Jack forçadíssimo, então eu não vi muita graça pelos personagens. Então eu só vi o segundo porque saiu no mesmo dia, senão eu não teria visto. Eu achei o segundo foi melhor que o primeiro, vendo que conectei mais talvez com as pessoas. E fiquei curiosa, porque eu sou uma besta, porque eu fico curiosa, eu vi The Event até o 10º episódio.
É, você não tem critério mesmo, né, pra estar vendo The Event com a mulher manca de ar.
Mas era parecido, meu, The Event também tinha gente que não envelhecia, também tinha...
Não, nem, não era parecido, não. Foi o primeiro episódio.
E Lu, deixa eu te falar, você não tem critério porque você não vê Panam até hoje, que é uma série maravilhosa, todos pedem, né?
Então, agora, discordando totalmente da Yulu, né, que tá toda errada, como sempre, então, aí o que acontece? Gostei, né, do episódio, do piloto, assim, eu fui com, assim, tipo, cagando, deixei pra ver hoje, inclusive, antes de gravar, que eu tava meio assim, ai, really, que eu vou ver outra coisa do JJ? Não tô acreditando em mim. E aí eu vi, pô, e tipo... Curti, gostei de todos os personagens, eu já vi... Amor, todo piloto é ruim, então quem viu o piloto de Sex and the City sabe a capacidade dos pilotos serem ruins.
Porra, o piloto de Sex and the City é um dos piores.
É o pior do universo, Sex and the City é um bosta.
Nossa, é uma bosta o piloto de Sex and the City, eu não gosto nem de lembrar aquela coisa meio... Ai, nossa, é muito ridículo.
Não, ele parece um filme dos anos 80, né?
Exato, muito ruim.
E então, tipo, eu achei a Starbuck New Generation é maneira, assim, não tem nada contra nem nada a favor, pra mim ela não fede nem cheira. Gostei de saber que a Parminda vai ter uma função relevante, nem que seja só do outro lado da vida, que ela tomou um tiro no peito e sangrou. Mas, assim, eu achei legal. Eu gostei do Hurley, eu achei que eu tava muito preocupada com ele de eu não gostar dele, porque, né, Lost. Mas eu gostei muito, tipo...
É, sua cabeça explodiu com o Hurley?
Porra, super. Não, ele é sexual, né? Porque você sabe que eu gosto de série que tem gente bonita, né? Então, Hurley...
Eu gosto de série que tem homem bonito, que nem o Hurley.
With a hunger for fame and a face and a name to remember.
Ah, então, acabando esse bloco tão J.J. Abrams, né, que é um bloco inventivo, tem um bloco das queridinhas do coração com chicote.
Ah, é tipo um bloco minimalista.
Não, não é minimalista, tinha que falar muito.
É verdade. E tem até estreia já promovida essa categoria, né?
Exatamente. Olha, gente, Smash, né, foi vazada pela NBC.
Vazou com qualidade melhor do que o episódio que passou na TV, né?
Exatamente. Não, é porque assim, né, isso é tipo, virou uma tática das emissoras, né? Vou vazar o episódio pra ver se vai render.
É, vou vazar o episódio pra comentário nessa cast, a galera já ficar com vontade de ver.
Exato.
É uma coisa, né?
Nossa causa. Aí, o problema de você fazer isso é que se a sua série for ruim, ninguém vai ver a estreia.
Ei, Smash foi vazado?
Foi.
É, a NBC liberou no iTunes, vazado em graça, né?
Ah, tá, porque tava muito boa a imagem pra ser vazada.
Não, era liberado pelo iTunes e até você curtia a página no Facebook e ganhava a música Beautiful.
Ah, eu curti e ganhei. Mostrei até pra ela hoje.
Eu ganhei porque a música tá muito boa, então tem que pegar mesmo.
É, tá quase tão boa quanto a da Mercedes.
Quase tão boa quanto a de Mercedes, né? Mas olha, eu já achava que Smash ia ser legal pelo promo, de verdade, eu já tinha decidido que eu ia ver, antes mesmo de assistir o episódio.
Não, eu tinha decidido ver, mas que ia ser bom, não sabia.
Eu achei que ia ser bom, eu achei que ia ser legal, porque pelo cuidado musical que mostrava no piloto, eu falei, bom, se for mais ou menos assim, vai ser bacana. Mas quando tu assiste o piloto, nossa, é muito melhor do que você imaginava, na verdade.
Mas assim, é que o problema da promo de Smash é que foca muito no negócio do musical e daquelas roupas de Marilyn, aquela coisa. Eu até falei pra Lu assim, eu não gosto dessa vibe meio bordel, né? Que aí a Lu fica indo nessas festas de bordel que ela adora.
Ué.
E quando eu fui ver que eu vi, né, que tinha mais além disso, eu fiquei impressionado com a festa.
Quando eu fui ver que eu vi, foi fogo, hein?
Isso, que eu fui ver que eu vi que dava comidinha pro homem.
Você viu, Rebeca, a estreia? Você gostou também ou você achou uma merda?
Não, gostei. Gostei bastante, vou continuar. E o clipezinho que tem no final dá vontade da gente assistir mais.
Nossa, é bom demais, né? Aquilo que devia ter sido a promo.
Certeza.
Não, tipo, resumo da temporada inteira e deu vontade de assistir mais. Então,
porque o bom de Smash é que são só 15 episódios, não são só 15 episódios.
13.
Vê no IMDB, meu bem, eu olhei 15.
Ai, nem IMDB não é fonte confiável, não.
Pergunta pro Poroca lá no Irangutec.
É verdade, vamos perguntar pro Poroca.
Enfim, ou é 13 ou é 15, tá, gente? A gente não vai checar, não. Se vira, vocês já joga no Google. Se não for 13, não for 15, é 14, a gente tem certeza.
Ou 12.
Ou pode ser que
não tenha mais.
Ou pode acabar no próximo, né?
Pode ser que não tenha mais também.
E então, já tá filmada a primeira temporada inteira. É, eu não sei exatamente como é que eles vão dar continuidade pra esse
musical. Não, vai ser só essa. Tu não viu que isso é só uma promo pra esse musical da Merlin que vai estrear na Broadway, gente?
Mas Paroca já me explicou. Vocês querem informação completa de Paroca?
Ai, claro.
Cada duas temporadas vai ser um musical, tipo, daquilo. Então, Merlin, se for renovada a série, vai continuar na próxima.
Entendi. Então vai ser tipo skins, né? Cada dois anos é uma geração.
Isso, uma geração.
Gostei muito da metalinguagem da série, que é um musical sobre um musical.
Exatamente.
E gostei pra caramba de Debra Messing. Achei ela
incrível.
Eu também fiquei surpresa.
Eu vi
Debra
também. Fiquei chocado.
Debrinha Messi, amei Mortícia Adams em seu visual, amei todo mundo desse elenco.
Mas assim, antes de continuar, eu preciso frisar que Jason vendeu a casa e que Debra, tipo, ela sabe representar.
É, exatamente.
Eu fiquei assim, meu Deus, ela sabe
representar. Na verdade, eu nunca achei a Debra uma atriz, não, mas eu achava que faltava carisma, né, carpeta nela, e agora ela tá, tipo, você torce o personagem dela, isso é incrível. Pra um papel da Debra.
Tipo, num piloto, você tá já torcendo pra ela, não tem jeito.
A primeira cena dela com BFF gay, que eu espero que não seja hétero enrustido, né? Na promo já tem pegando o homem. Você já fica assim, caralho, essa mulher é muito legal. Tipo, muito engraçada. E a família dela é legal. Até o filho dela, que geralmente todos os filhos adolescentes são chatos, ele é legal.
E o filho é legal, mas o marido, né? Aquela passivícia, quer engravidar, você não quer me dar nosso filho.
Não é engravidar, é adotar.
Adotar.
Ele fica nessa pá, você só pensa em trabalho, eu quero ficar grávida.
O homem fazendo que nem aquela mulher que passou no jornal esses dias, que botou uma barriga de silicone, de 50 metros, esperando o bebê adotivo chegar, falando pra família, eu tô chamando o jornal na casa dele, falando que ele tá grávida de quatro gêmeas.
Quadrigolas, né?
E aí tem isso, né, que Julinha, que é Debra Messing, tá tirando férias da vida na Broadway pra poder adotar com a family. But, ela pensa assim, não quero que ninguém mais faça Marilyn, porque vão acabar com a imagem dela. Aí ela reúne o BFF gay, que eu não sei o nome, por isso que eu tô falando assim.
É, Tom.
E diz, vamos fazer um sample, né? Uma song. E aí começa, né? É o pontapé inicial para o programa de Smash.
E aí Tomzinho chama a menina avulsa do Cabaré do Barata, né? A loira
lá. Cabaré do Barata, Erika. É um bagulho muito antigo. Como é
que gostou? Assim? Muita referência, né?
Meu Deus do céu, é uma referência. Eu não sei nem que década que é essa referência. E eu tô com vergonha de saber. Como é
Bunda sua, cara.
Vocês gostaram dessa atriz loira que vai fazer o Superman? Achei ela muito... sabe?
Ah, Léo, cara, você tá de má vontade, tá amargo.
Não, tá ruim não, só achei ela feia, mas não, fora
não é
isso.
Não é que ela é ruim, é que, tipo, os dramas dela não me interessam, ela tá vomitando, pode estar grávida ou não, e aí, tipo, todo mundo sabe que a Catherine McPhee é melhor que ela, gente.
Ah, mas não dá pra saber se ela tá... se ela é feia ou não, porque ela tem tanta maquiagem, você não consegue nem ver a cara da moça também, né? Mas eu gostei dela, eu achei ela...
dela,
cara, também.
Eu vou te dizer mais, o drama dela é o mesmo drama da McPhee. Não tem
hoje também que o Léo...
Não, a McPhee não, primeiro não tem gravidez, não tem vômito, né?
Ela não tem nada de gravidez, você tá inventando isso aí, Léo.
Ai, meu Deus, você não viu a cena que ela tá vomitando na privada?
Ela tá nervosa, né, Léo? Não é de gravidez, né?
Tá bom, Cano. Tá bom, quando vomita em TV não é porque tá grávida. Tá
não,
bom.
Léo, ai meu Deus do
céu, Léo. Gente, cara.
Que louco.
Léo, pelo amor de Deus, isso é coisa de sempre tem quando você vai ver...
Chonda, Léo.
Mas, gente, olha, eu gostei bastante dessa dicotomia entre as duas meninas, né? Porque de um lado você tem a McPhee, que é... Gente, ela é linda. Que menina linda, né? E como ela canta bem. Filha da...
Não, gente, eu gostei da audácia dela, pedante, de chegar e falar assim, pô, não vou de merda em porra nenhuma, ainda vou chegar lá e vou cantar Creca Aguilera na cara dura. E o povo fica como? Não acredito que safada audácia.
Não, então, eu acho que o problema é esse. A McPhee, tipo, é muito linda, muito carismática, canta muito bem. E a outra faz isso mais ou menos, mediano.
Canta bem sim, Léo.
Eu gosto.
Mas é tipo assim, mercedão. Tem a voz boa, mas...
Não, eu não achei ela tão ruim, não, Léo. Assim, eu achei que só assim, eu acho que ela é feia, bom, mas a Marilyn também era. Então, eu acho ela muito, assim, um quê de Marilyn Monroe Kenga, ainda aquela Kenga.
Eu não falei que ela é ruim, eu falei que ela é giló.
Eu não achei ela giló, não. Assim, ela ainda não teve como mostrar as coisas. Pelo que eu vi na promo, ela vai mostrar mais dela nos próximos episódios. Ah, ela vai pro homem, né?
Pro homem.
Vai muito.
Eu não achei, eu discordo do Léo, acho que a personagem da... nome dela é Ivy. Eu acho ela é uma boa personagem.
Eu discordo de mim, que você é uma pessoa medíocre, porque todo mundo que tem bom senso concorda comigo.
Todos gostou dela e da McPhee juntas. Todas que viram o caso das duas. Você não tá entendendo.
Nossa.
Tô brincando.
Assim, eu queria que as duas fizessem no final um musical. Tipo, numa época uma, na época a outra. Ou uma ser a Norma Ray lá, Norma Jean. E a outra
gente,
ser a
sempre tem isso de revezar em teatro. Principalmente em Broadway.
Não, mas eu queria no mesmo lugar. Tipo o Chenoweth e o Dininha, entendeu?
Tipo
e
o Kurt, né? Com um lado masculino e feminino.
Isso, isso. Tipo, assim, eu acho
Gunger,
que...
né, da Marilyn, vai ser as duas.
Super rolava, assim, eu gostei porque a outra vai fazer de tudo que precisa pra conseguir o papel. E o problema da McPhee é que ela não tem certeza do que ela quer da vida, sinceramente, assim. Então, eu acho que vai ser interessante. Uma que quer muito, mas não é tão boa quanto a outra, que vai fazer o que é preciso pra conseguir aquilo, entendeu? Então, vai ser difícil.
É porque, assim, a McPhee não tá disposta a dar pro diretor pra conseguir o papel, é isso que você quer dizer.
Gente, aquela cena foi muito boa. Porque fugiu de todos os clichês que eu esperava. Eu pensei assim, ou ela dá e fica aquela coisa, tipo, a mocinha subvertendo conceitos, ou então ela vai fazer frescurite, ai, não, não sei o quê. Aí ela foi e ficou no meio termo, eu fiquei assim, né?
Não, foi
Santa,
bom.
Não.
Ela veio que o promo já tinha mostrado também, né? Mas
não, sabe o que eu achei? Eu achei que podia rolar o seguinte, ele virar e falar assim pra ela, olha, é o seguinte, você não deu pra mim, você tá fora, você não vai mais fazer a audição. E não aconteceu nada disso, ela continuou.
É porque ele pegou respeito, né, nem pela...
Ah, claro, que agora sim, ele quer casar com ela, né, Léo?
É, tipo, lá não.
Esse diretor eu achei engraçado que ele é o mesmo personagem do Cisne Negro, sabe? Que
é isso, e igual.
É realmente bonito, realmente charmoso e realmente a gente fica com raiva dele. O outro não, era só assim, ai, tira esse homem da minha tela, que nojo.
Ai, que nojo daquele homem de pato preto. Ai, que nojo daquele homem de pato preto.
Mas esse diretor é bacana, né?
Eu gostei. Esse sim.
Não, e tem uma tensão sexual com o BFF gay, hein?
Porra.
Aquilo ali é coisa de que não quis comer a comidinha e ficou recalcado.
O Marchiori e o terror das cariocas, né? Tesão enrustido.
Também acho.
Olha, então assim, se você não viu a estreia de Smash, corre, baixa que tem tudo quanto é lugar. Opa, não sei se a gente pode falar isso. Tem a sopa vindo aí, a pipa que não sabe mais. Mas pode pegar que tá no iTunes, então tá liberado, já foi pela própria NBC, não é crime, tá? Então podem ver. E se você quiser esperar, estreia dia 6 de fevereiro, né? Então.
É, você não esperava não, porque é muito bom.
É,
tem
até retido a gente, então corre.
Sabe o que foi legal também? A montagem que eles fizeram na hora das músicas. Ficava tipo, elas normal... E aí, a parte já estruturada, assim, como se fosse
tipo
musical mesmo.
Era tipo imaginação,
isso.
Né?
É muito parte... legal isso, porque geralmente eles jogam como se todo mundo parasse e tudo começasse a brilhar e a pessoa começa a cantar. Aí pronto, tô cantando. E lá não, tipo... mostrou o real e a imaginação, como vai ser, no caso.
É tipo Glee Club, né? Que quando é cantando no Glee Club, tudo fica muito bom. Quando vai pro Nacionais é uma bosta, né? Mas...
Ai, ai, se a Erika que ainda tá magoada pela Slobrelone que perdeu. Olha, uma série muito lindinha.
Adoro.
Gente, eu gosto de Once Upon a Time, mas me desculpa aí, João e Maria, Maes.
Foi ótimo o episódio de João e Maria. Foi melhor que o do Rumple.
Ah, mas também, né? Melhor do que o Rumple, né?
Gente, eu adoro.
Ah, para, foi ótimo.
É, então vamos começar pelo do Rumple, né? Porque é o seguinte, Emma quer ser xerife naquela cidade sem lei, que é tipo a Rússia, e qualquer um pode chegar, eu já tava aqui, virei policial, agora vou ser xerife. Aí Vagina, né? Como sempre aquela Kenga, fala o seguinte, não vai não, vou colocar o espelho pra ser o novo xerife.
Tipo, oi, quem, né? O jornalista.
Isso, aí começa a rolar as eleições. Aí Rumple, né? Sempre também aquela Kenga, fala assim, Emma... Vou te apoiar, amiga. Eu tô contando a parte do Storybrook antes, porque a outra parte eu vou trollar muito, então, né? Essa eu falo mais sério. O que que o Rumple faz? Põe fogo num galpão.
Faz... Na prefeitura, que galpão!
Ai, nem pra mim tudo é galpão.
É o galpão, né? Porque não tem, né?
É tipo o galpão do Julian, tudo é filmado lá.
Ah,
tá, aí ele põe fogo na prefeitura, Emma salva a Regininha em 2 segundos, e aí todo mundo fica assim, né? Palmas lentas.
Não, detalhe, eu quero dar um detalhe que é muito importante, que é o seguinte. Depois que Emma salva a Regina e apaga o incêndio sozinha, quem chega... Carro de bombeiro!
Sabe o que faltou nessa cena? Chapéuzinho em cima do carro de bombeiro se molhando com a mangueira.
Isso, eu também fiquei. que na hora eu pensei assim, cara, que é a Chapeuzinho que tá dirigindo. Não, era, fiquei assim, triste.
Tô decepcionado, né? Aí é o seguinte, Emma fica nesse conflito, porque do nada Henry decidiu falar pra ela assim, olha, a Operação Cobra foi cancelada junto com o Natal, porque o herói nunca ganha, minha mãe vagininha joga sujo e você não tem what it takes to be a next top model. Aí Emma fica toda, né, com a carinha sad face. Só que aí Rumpel chega e fala assim, querida, não fala isso, né? Na verdade, a Emma descobre que foi o Rumpel que pôs o fogo pra sabotar a vagininha e deixar a Emma ganhar. A Emma fala, não aceito, vou contar tudo. A Emma chega num palanque e fala assim, foi Mr. Gold que colocou o fogo, não vou aceitar, não tenho prova, mas tô acusando o homem mesmo, ele pode me processar por calúnia, não tem problema. Tudo bem, vocês não vão votar em mim, que se foda, Operação Cobra acabou. Aí a Emma ganha, por causa disso.
É.
E Mr. Gold chega e fala assim, querida, foi um line game, é lógico que eu sabia que você ia me acusar. Só que a cidade precisava de alguém que fosse contra mim pra... Gente, não faz sentido.
Não, gente, posso falar, isso aí foi muito, sabe, tipo, aquela coisa assim que você conta um negócio e a pessoa fala assim, ah, já sabia, você fala assim, você tava testeiro pra ver se você sabia. Isso, sabe?
Ah, gente, tá, né?
Acho que ele sabia, eu acho que ele não sabia porra nenhuma. Eu acho que ele só fez um line game também. Agora, a parte de Far Far Away, que o Léo não gostou,
é,
eu não sei porquê.
O que será, né?
É boa a parte dele.
Uhum.
É boa, sim. Eles pegaram a história original de Rumpelstiltskin, que na verdade não é aquela que eles mostraram, eles foram assim, na origem do negócio, eles refizeram a história. E pô, eu achei boa, apesar de eu ter achado a parte que ele pega o punhal muito fácil, depois eu falei assim, ah tá, mas ele ficava armado pelo Comensal da Morte, e aí foi isso. Eu gostei sim.
Não, eu entendi o propósito da história, que era mostrar que o Rumpel era um cara que fugiu das batalhas, que era um covarde, e que depois que ele adquire aquele poder do punhal, ele, tipo, resolve virar o jogo, né? Virar a mesa, chupar o pau da barraca. Eu não tenho medo de nada, eu vou proteger o que é meu. Só que o problema, gente, é que isso é feito assim, de um dia pro outro, o homem tá com aquele poder, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades, e ele protege o que é dele, mas ele caga na cara do filho dele.
Pior que, tipo assim, uma coisa que era pra ser desenvolvido em dois episódios, eles tiveram que fazer em um, e aí não teve sentido, porque, tipo assim, em um episódio aconteceu tudo na vida do cara, e aí, do nada, eles começaram a querer resolver tudo rápido, e aí arrumaram plots idiotas, tipo assim, estou fugindo com meu filho agora que os caras estão chegando. Ai, meu Deus,
não,
chegaram
isso,
os caras. Aí o cara vira e fala assim, quem é você? Rumpelstiltskin, que é meu pai. Gente, pra que
falar quantos nome? Anos você tem? 13, vou fazer 14 amanhã.
Não, qual o seu nome? Aí, fulano, mano, tenho 13, amanhã vou fazer. Gente, ninguém perguntou sua idade, criança. Tipo, aí pronto, já vê esse drama. Aí o cara beijou a bota, mais um drama que o filho maluco queria ir pra guerra.
O filho fala assim, você é um covarde, eu quero lutar, honra, né, RT@NED. Tipo, o filho é um idiota também, né? Porque o pai não salvar ele, ele tá lá pra, e você é covarde.
Isso. Aí depois disso, o pai, né, vai lá, invade o lugar, invade, pega assim, né, o punhal também, não tem uma segurança nem nada, só porque ele taca fogo no fim, no buraco.
Aquilo ali foi armado.
Foi lá em game.
Não, tudo bem, mas se era tão armado, era mais fácil o cara dar logo o punhal na mão dele.
Ah,
né? Então, eu iria desconfiar. Me desculpa, eu ia desconfiar, gente. Tá muito fácil isso aqui. É alguma parada errada.
É uma pessoa letrada, né? O
Rumpel. Ah, é.
O Rumpel era um ignorante que foi largado pela mulher e tava tentando evitar que o filho burro fosse morrer na guerra, entendeu?
Isso aí dele pegar o punhal me incomodou muito menos do que depois que ele pega o punhal, chega lá na vila. Ele tá com a mesma aparência que ele tava o episódio inteiro, só tá um pouco mais sujinho e com os dentes podres. Aí o homem que tinha ameaçado ele na noite anterior e feito ele beijar as botas, fala assim, quem é você? Não tô entendendo. Quem é essa pessoa? E eu fiquei olhando pra Erika assim, pensando, gente, mas ele tá muito diferente assim?
Tipo, não, isso tá? Eu também achei horrível.
Ah, mas aí ele vê a cara dele depois, normal.
É, mas isso é tão bobo, vocês estão se pegando uns detalhes tão...
Não, tô pegando detalhe. É que, resumindo, tudo foi meio ruim, né? Porque a gente falou que o mundo verdadeiro foi ruim.
Agora, João e Maria, eu amei as duas partes. Tá todo mundo falando que uma parte foi mais fraca que a outra. Não achei.
Ah, eu não gosto da Maria, gente. Desculpa aí, falo mesmo.
Ai, Maria é linda, super...
Ai, horrível aquela criança. Fiquei com medo dela quando ela apareceu a primeira vez.
Que medo. Para... Depila esse coração, vai.
Não, é feia.
A Erika tem medo dela, porque ela é a mini Olivia de Fringe.
Adoro. Não, a Erika tem medo de criança.
É o mini o quê? É o o Mini Peter e a Mini Olivia.
É sério isso?
Sério?
Os dois são difíceis mesmo?
Os dois.
Não é pra ter medo?
Ah, gente, eu achei muito ETzinho toda a história da Emma tentando achar o papo deles, que é o Mega Evil de Kyle XY. Tem que sempre falar dessa série que todos pedem pra falar, né?
Ele é Mega Evil de Xena, né?
Também.
Nossa.
E aí, gente, a história da bússola pra achar a família foi tão bonitinho, tão ET. Eu só achei que faltou os miolos de pão, senti falta.
Então, eu achei que assim, eu achei que bússola é muito mainstream, miolo de pão não. E eu preferia que fosse miolo de pão. Eu só achei assim. É, eles adaptaram a história de João e Maria, tudo bem. Só que, meu, sabe? Eles têm que, sei lá, não curti muito.
Sério? Por quê?
Ah, porque eu acho que... O mote todo de João e Maria é que eles estão abandonados na floresta, entendeu? Tipo, vão morrer pra passar fome, porque a gente não tem dinheiro pra pagar a sopa de vocês, entendeu?
Ué, mas é isso que acontece entre as...
Não, eles ficam sozinhos na floresta porque vagina some com o pai deles e usa...
Então, é a coisa de subverter o conto de fada. Porque, assim, na floresta, o pai só vai ali comprar um cigarro e aí vagina captura e os dois ficam à mercê de vagina. E na vida real, eles, entre aspas, foram abandonados porque a mãe que nunca existiu, né? Que a cidade já nasceu com a mãe morta, mas eles lembram por causa da maldição. Morreu e o homem da oficina. Achei super sutil isso do pai dele ser da oficina. Só pra ter aquela cena no final na estrada.
Aham. Isso foi muito sutil.
Muito.
E aí... isso também pra vocês, né?
É mais sutil pra mim só o chapéu de Regina. Né?
Porra,
da carruagem. Porra.
Sabe por que é tudo bem pra mim, Scamis? Porque assim, isso foi uma história bobinha de família que não vai interferir na organização política da série. Então, tipo, tudo bem ser tudo conveniente, sabe? Agora, a história do Rumpelstiltskin pra mim tinha que ser melhor desenvolvida, porque ele é um personagem principal, não é uma dupla de criança que apareceu agora, só por isso.
Não, mas o Rumpels vai ter mais, tenho certeza.
Não, vai, né? Tomara que não seja. O Rumpels não seja a Kate dessa série, que todo episódio centrado nele seja uma bosta.
Agora, eu gostei mesmo desse episódio. Eu gostei muito da historinha dos dois, mas eu gostei das interações da Emma com a Maria Margarete, né?
Viu Maria Margarete sentindo o cheiro do bebê, menino?
Isso, o banquinho de bunda da River Song, né, que aparece.
Ai, foi bonitinha demais.
E ela, você tem o meu queixo, tipo.
Não, eu adorei a naturalidade delas naquela cena, porque a minha fala assim, então, Henry falou que já encontrou meus pais pra mim, né? Ela fala, quem são? Ah, minha mãe, por exemplo, é você. Aí a Maria Margarete ria assim, é, tem meu queixo mesmo. Né, eu pensando, só seu queixo não, né, minha filha? Ela é você loira, tipo.
É verdade. Ela é você misturada com o príncipe, que é loiro.
Ah, é muito bonitinho, mamãe.
Agora, o que eu gostei mais do episódio foi jogarem Emma Caulfield no forno.
Meu Deus, posso falar? Essa mulher vestida de bruxa cega estava o máximo. Eu amei aquela fantasia da bruxa. Amei. Olhei aquilo, fiquei com medo dela. E aí ela levanta, tipo, meu, mó zumbi a mulher. A hora que eles botam ela no fogo, que Regininha, vagininha, ativa o forno à distância, eu morri aqui.
Foi tipo o controle remoto do Farfar Away, né?
É, achei muito bom. E só uma coisa que eu achei que ficou um pouco cobrinha foi a casa de doce, que eu não fiquei com vontade de comer a casa.
É, eu achei que a produção podia ter sido melhor. E foi muito forçado também, porque vagina fala assim, não importa as tentações que apareçam, não comam nada. Aí o menino tá ali, tipo, já no começo com a fruta na mão, e ele come um cupcake nojento, que ninguém teria vontade de comer.
Azul!
Isso, tipo o que a Karen fez pra Erika, sabe? Eu não entendi aquilo.
Denúncia. Eu não comi o meu, desculpa.
E aí, tudo bem, vai. Eu achei a casa de doce mal feita, mas até aí tudo bem.
Gente, mas o lobo mal chegou pra comer a chapeuzinho.
Gente, posso falar que... Tipo assim, naquela hora que o Henry falou assim, não chegam estranhos na cidade, né? Só você que é especial. Aí eu pensei, tá, vai aparecer um estranho já já. Mas no final, quando chega o motoqueiro fantasma, eu achei que era o pai de Henry.
Eu também.
Eu tive certeza que ia chegar, oi, ela ia dizer, caraca, seu pai tá aí, fudeu.
É, porque ela tira e fala, acabando de falar, ah, então, seu pai, um herói, tipo, contando, toda aquela barra, sabe, que ela inventou pro menino, que todo mundo sabe que ela se deitou com um homem casado, ela mesma
carreira. Igual a mãe de Finn, né, que diz que o pai era herói de guerra.
É, mas na verdade morreu por causa de uma overdose de drogas, e aí ela tá lá, contando aquela barra, né, e aí o menino tá lá, ai, meu pai, meu herói, aquela coisa, sabe, tipo, tocando Fabio Júnior de fundo.
Isso, a música da Spirits pro...
É, aí olha que tem o motoqueiro, eu falei, porra, chegou o pai do Henry falando assim, Emma, vai se fuder, tá inventando história pro moleque. E aí ele fala assim, onde tem uma pensão? Ah, a casa da vovó fica logo ali. e aí ele segue pra lá, gente.
Não é ótimo esse plot de ter uma pensão numa cidade que não chega, gente, estranha.
Toast your pastry, it tastes good and yummy. Toast your pastry, get into my tummy. Frosting doodle on my strudel. Now I'm gonna eat you up.
Oh, this is the start of something good. Don't you agree?
Chegou a hora.
Chegou a hora do quê? De falar a dica da nossa série favorita de todos os tempos, que a gente tá vendo desde que a gente tinha 10 anos de idade.
Desde que a gente nasceu, a gente tá vendo essa série. E agora é a última temporada, por isso que a gente vai falar dessa série em todos os podcasts, até depois que acaba.
E é por isso que a coitada da Beca aguentou a gente falando 2 horas e meia calada.
E Érica, mais um botão desse, você será expulsa dessa cast.
Exatamente.
Isso.
Ah, gente, nem você já fosse, joga um cara e coroa.
Eu vou contar. Todo episódio que eu vi com a Erika do meu lado, a gente trollou, né? Porque o espírito do troll me possui. Na hora de ontem rir, eu falei assim: fica quietinho ali no canto que eu vou assistir sozinho.
Adoro!
Falei mesmo. Aí ela ficou tentando conversar e eu. Entendeu?
Última temporada de One Tree Hill, 9 anos vendo esta napa deliciosa. E, meu, muito amor, muita alegria. E assim. Season Premiere, já teve 2 episódios, né? Season Premiere.
Quebrando tudo.
Explodindo cabeças, né?
Porra.
Becca, você que ama muito Entry Hill, diz que ama até mais do que eu, que Camis Barbieri duvida que você faz Entry Hill do que ela. Mas diz aí o que você achou dessa vez. Ai, que tristeza disso.
Faltam 11. Ó, eu gostei bastante dos 2 episódios. Teve gente reclamando do primeiro, eu gostei bastante do primeiro. Tirando aqueles minutos iniciais, porque... Eu também achei meio sem noção. Fiquei esperando que, a telinha de desacame. Também fiquei esperando aquela telinha dizendo assim, sei lá, 3 meses antes. Ou alguma coisa que justificasse aquele início bombástico, assim. Mas eu gostei do episódio, acho que definiu assim as linhas da temporada. O drama que vai ser da Brooke, o lance do Nathan e da Helena com o Ben e tal. Gostei muito da volta do Chris Kellen, cara. Ele devia ter voltado antes. Porque deu
fala,
um
fala lugar, direito, fala assim, lamentação. Rebeca gostou muito do retorno de Chris Kellen.
É, Rebeca Barros gostou muito do retorno de Chris Kellen, porque a parte de comédia dele é sensacional. Acho que eu tô gostando mais dele do que eu gostava quando ele tava interrompendo o lance de Nathan Haley. Agora, o segundo episódio, a Camis não vai concordar comigo, mas pra mim teve Chuck demais. Eu
Não! Camis Barbieri ama Chuck Come!
Meu Deus, eu não aguento aquela criatura. Por mim, podia. Sabe o corpo que a Hayley vê lá no início? Podia ser ele. Que
para, velho! Ai, gente, olha. Tô louca com essa menina, viu? Vou falar um negócio pra você. Esse menino Chuck, ele. Eu olho pra ele. Sabe aquele emoticon do Troll Face? É ele. É ele. Ele nem aparece na season premiere e tal.
Já, claro.
Para! Toda vez que tem ele, eu... Gente, eu me mato de rir com esse moleque. Eu acho ele muito bom ator. Eu acho ele muito cretino. Eu acho ele absolutamente bizarro. Tipo, ele é uma criança prodígio. Ah, ele é, mas ele tem talento, cara. Ele é bom naquilo. Eu gosto pra caramba dele. E olha, Chuck em você, Rebeca.
E assim, eu tô gostando muito dessas partes whatever, que todo mundo sempre reclamava dos personagens que não estão desde o começo, que só enchem tempo de tela. Eu tô me divertindo com todos.
Eu também tô me divertindo.
Sabe o que eu gostei, que eu pensei que ia ser ruim? Foi a volta, né? A apresentação do pai da Brooke. Eu achei que ia ser muito ruim, mas gente, tá muito engraçado ele com a Vitória.
Eu adoro ele. Esse cara é muito, esse ator é muito cretino.
Esse homem, que é o Carl mais Desperate Life, tá fazendo o mesmo personagem, inclusive.
Mas ele é ótimo.
Ele é perfeito pra ser pai da Brooke, pra ter aquelas piadinhas com a ex-mulher sobre ser broxa e ficar falando, tipo, que ela fale todo mundo.
Toda vez que eles falam, ele fala assim, traz uma dose de Botox pra ela. Ela fala assim, por favor, me traz um Viagra. Eu fico, gente, esses dois vão se comer daqui um pouco.
Mas vocês acham que o pai da Brooke entrou pra se reconciliar com a Bistória ou entrou pra ter aquela cena dela quebrando tudo?
Não, eu acho assim.
E vai dar merda.
Vai dar merda. Eu acho que vai dar merda, mas que no, eu tenho certeza. triste, vai ser um final feliz.
Não, com certeza no final o pai da Brooke e a Beach vão ter gêmeos e tal. Claro.
É, sabe, tipo, Brooke, tô grávida do seu pai. Isso. E aí Brooke fala assim, mãe, você já é avó. Ela fala, não importa, eu vou quebrar barreiras, entendeu? Tipo, esse é um plot meio muito Mark Schwann, entendeu? Ele faria isso, com certeza. Mark Schwann faria. Por que Mark Schwann faz plot até do sonambulismo, né?
O Klaus Roger falou, né, que essa temporada de One Tree Hill é os sete pecados capitais. Porque o primeiro episódio é de preguiça, o segundo é de gula, e aí vai seguindo, né?
Gente, mas é o Mark, eu odeio o mal, gente, não é possível.
Que mas quem odeia, né?
Para!
Ah, eu gostava dele até...
Eu gostava dele.
Eu gostava dele até a segunda temporada, depois como...
Ah, não, eu gostava dele.
Ele mal aparece, por que você não gosta? Eu gosto.
Nossa, mal aparece, o mal tem plot que o Nathan não tem, né? Porque o Nathan agora sumiu.
Ah, mas agora não tem como ele ter plot, porque ele vai ficar fora a temporada inteira, né? Que lixo.
Me revolta, eu não quero falar nesse assunto.
Eu acho que ele ia ficar fora só, sei lá, uns 3 episódios, mas vai ser a temporada quase toda. Ele só volta mais no finalzinho, acho que no episódio 9.
Acho que ele vai fazer 7 no total, né?
Acho que ele volta pra fazer a cena final jogando basquete com o Lucas no Rio de Janeiro.
Agora sim, gente, se tiver só uma foto de Nathan de cabelinho cortado pendurado na parede, eu já estaria feliz.
Mas Nathan, ele é fofinho até pelo telefone, cara. Exato. No primeiro episódio, que eles só compram a cena pelo celular, é muito fofo.
É, aquele episódio o James Laferte claramente gravou da casa dele, né? E assim, essa cena inicial que tem todo mundo quebrando tudo e o Chase sendo preso, o Dan e o Chris Kelly entrando pra matar alguém, eu acho que não tinha como ter tantos meses antes, tantos dias antes, porque eu acho que cada uma vai se passar num tempo diferente, eu acho que não vai ser.
Pode ser, pode ser. Agora, vou falar um negócio. Feliz da vida estou com o Dan Scott. Eu amo muito esse filho da mãe. Amo esse homem muito. Amo a cara que ele faz. A interpretação desse homem é uma coisa assim sutil, né? Adoro quando ele faz aquele olharzinho assim, tipo, ajuda eu, os bonzinhos, juro que eu sou bonzinho. Mas na verdade ele botou fogo na própria lanchonete.
Exatamente. Não, e a cena de Dan com o fogo ao fundo enquanto ele fala fácil. Do demônio.
Nossa, é muito sutil o Andrew Hill, né, gente?
Não, mas pra mim o Dan voltou pra Trenil, porque ele vai matar o cachorro e comer o coração dele.
Ah,
é a grande vingança.
Quando ele chora? A dualidade de Dan que voltou, que volta pedindo perdão, mas quando o Nathan sai ele fala, não saia dessa casa daqui, ninguém me tira, tá muito legal de acompanhar.
Tá muito bom. E olha, eu vou falar uma coisa mais. Ele vai fazer tudo isso com o Jamie como cúmplice, né?
Porra, o Jamie vai virar mega. Cara, o Marshall é muito ousado. O cara é foda.
E olha, é um plot que preocupou muita gente na sessão premiere foi Brooke dirigindo, dormindo com a criança no banco de trás.
Eu me preocupei mesmo, viu? Porque tava todo mundo sem conseguir
dormir nesse
episódio. Clay virando lobisomem, dormindo no parquinho. E eu pensando, meu Deus, vai dar merda esse sono todo, essa onda de sono na cidade.
Achei que a Brooke atropelar o Clay, sabe? Eu tava achando que ia ser uma coisa desse tipo.
Caraca, podia, né? Puta merda, tem que ter isso.
Não, achei, porque ela tá dormindo, ela tá dormindo, dirigindo, dormindo, andando, né? Já fodeu, né?
Agora que o Clay é um lobisomem, vai ter muito conflito pra explorar.
Muito.
A briga da Queen com o Clay, com certeza já vai explodir, sei lá, em 2 episódios eu dou pra já ter aquela cena do futuro deles brigando. Porque ele tá muito sem controle, né, gente? Não quer ir no médico, não quer ir no psiquiatra, me algema na cama, aquela coisa.
Não entendi por quê.
Não entendi por quê.
O remédio e saiu andando lá.
Eu acho.
A gente vai morrer.
A barriguinha de Clay está cheia de solitárias que são acompanhadas porque são várias. Ai. E aí são as solitárias que fazem ele andar de madrugada, sonâmbulo e odiar a Queen. Porque não. As solitárias querem comer mais toast. E a minha mãe
também. Já matei tudo. Clay está tratado com o Malfi. Os dois saem na madrugada pra comer junto.
Gente, eu adorei o plot de Millicent preocupada de Malte comê-la. Porque é comê-la, né?
Gente,
aquela roupa de Hannah gorda no Malte tá o, né?
Mas é a mesma que tá no Clay, né? Não.
A do Clay é natural. Gente,
a do Clay é natural e é maior.
Eu tava comentando com o Léo que eu assistia ali Tiki Django, né? Eu cancelei Tiki Django, não sei se vocês não sabem, foi por minha culpa.
Mentira, você ficou triste que acabou.
Não, eu cancelei Tiki Django porque assim, eu comecei a assistir cancelando.
Achei que era porque você tinha decidido cancelar.
Não, eu assisti também, achava ele lindíssimo.
Eu tenho DVD do Lipstick Jam aqui, pra você ver o meu nível de paradice em cima do Clay, do Robert Buster. Porque esse homem, ele fazia cenas de pegação com a doutora Ted e eu ficava louca com aquilo. Louca. Eu falava, meu Deus, onde for Robert Buckley, eu vou ver. Um dia esse homem apareceu no trio, eu falo, meu Deus, obrigada. Um bucho.
Tadinho. Não, agora assim, do plot do primeiro episódio, que a Queen tá sem conseguir dormir, eu amei que toda a cena aparece a Queen dormindo ao fundo da cena. Tipo, tá o Julian saindo do galpão e aparece um carro com a Queen roncando. Sempre.
É um tapa na cara do Clay, né? Porque ela mostra que dorme enquanto ela quer.
Também foi muito legal.
Gente, e o lance da pipoca, ela tá vendo um filme de terror e ela derrubar.
Tem a mitologia que a Cami estava aí cantando a música da Torradinha, que a Alex achou que a Queen que inventou, mas é o grande hit de Chris Keller, depois que saiu.
É o que sustenta Chris Keller, né?
Outro plot que eu gostei muito foi Chase querendo comer a Alex em todos os cantos da cidade, roubando a roupa dela, sequestrando, né? E achando que era super romântico, e aí, Alex, vou arrumar minhas malas e sair daqui, que esse homem tá louco.
Nossa, uma coisa que eu tava os homens estão enlouquecidos com a Alex, que estão dizendo que a Alex é gostosérrima.
Ah, ela é bem, bem bonita.
E assim, eu tenho que concordar, a menina anda bem mesmo na cena de calcinha. Porra.
Até Chase tá melhorando nessa temporada.
Gente,
né?
Teve mais cenas né, de shirtless de Chase, que eu digo, olha, se não tem do Ney, tá falando do Chase, né?
E teve uma lambida do Chase. Teve uma
flequinha branca.
Nossa, o Léo achou que rolou ali um...
Eu achei que ele estrupou a Diana Paz, Janinha Palmer na cena.
Não, de verdade, assim, eu gostei bastante dos dois episódios. O segundo episódio pra mim foi super engraçado. É do jeito que eu gosto de ver o Tree Hill, pra rir das bobagens de roteiro de Marquito Chuan, que eu amo muito esse homem. E olha, eu tenho certeza que vou ser feliz até o 13º episódio.
Não, com certeza. Vamos ser sinceros, tá acontecendo alguma coisa na série? Não tá. Isso é defeito? Não. É ótimo.
Vou chorar tanto quando acabar, Léo. Vai ser pior quando acabou bem, Eric.
Porra, será que vai entrar no meu hall de séries da vida? Acho que vai, hein?
Já entrou no meu.
Acho que vai.
Tem que entrar.
Ai, tô triste agora. Tô emocional. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and have peace of mind. I'm tired of looking around, always wondering what I gotta do. I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and have peace of mind. I'm tired of looking around, always wondering what I gotta do, who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me.
Had me a blast.
Summer loving happened so fast.
I met a girl crazy for me.
Met a boy cute as can be.
Summer days drifted away to all those summer nights.
Vamos dar um tchau, né?
Não, tem Glee.
Tá brincando que ainda tem Glee. Posso falar um negócio? Deixa eu ver quanto tempo de gravação.
Não interessa.
Ah, não interessa. Olha, eu cheguei aqui até agora pra isso. E não me importa. Meu contrato diz que eu tenho que falar de Glee todo episódio porque tem atos, então não vou falar no próximo.
Gente, que é o seguinte. Glee fez o melhor episódio da temporada. E olha que o nível já tava alto.
Porra, elevou mais ainda os níveis.
Porra.
Isso é a melhor forma, né?
Mas, eu amei o episódio de Glee.
Amei. Primeiro episódio já começa, né? Boom! Summer Nights. Com
Sam
e Merda Cedo.
Pode falar? Meu Deus, que tão seduzida por Samzinho. Sabe, ô Léo, se eu cheguei à conclusão, eu descobri porque que eu não gostava do Sam antes.
Por quê?
Porque ele usava o cabelo do Justin Bieber e eu não me identificava.
Ah,
entendi. Eu olhava pra ele, eu tinha nojo daquele estilo do Justin Bieber. Agora que ele tá com cabelo assim, mais arrepiadinho, assim, mudou aquele estilo de menino de 15 anos que é gay. Eu comecei a achar que ele tem um potencial, apesar de ele ficar se pegando com...
Agora que ele me parece mais gay, ele assumiu o que é, né?
É, porque o Pô fica beijando a mão dele enquanto ele tá cantando pra outra, né?
Exatamente. Exatamente. Não, mas olha, ele tava delicioso naquela jaquetinha de cor, hein?
Ela tava muito bom. Só não tava melhor do que na cena do nado sincronizado.
O Camilo era maior que o outro, né?
E, gente, o que acontece quando o Nenê aparece pra trollar a Sam gratuitamente?
Amei, né? Aquela coach boa. Eu não sei dizer não. Falou, ninguém da sua cor tem essa boca, já começou a zoar.
Tá todo errado.
Cara, as pessoas que falam que Glee não é uma série inteligente, é porque elas só podem não ver. Porque é uma série que ela pega uma piada, tipo, tão tosca, e vira e fala assim, uma negona, vira e fala assim, ninguém branco tem a boca igual a sua. E tipo, você fala assim, não acredito. Você vem falar pra mim que isso não é inteligente, cara?
Ah, mais inteligente é ela ser medalha de bronze em nado sincronizado individual.
Individual, né?
Ah, e outra, ela fala assim pra ele, eu vou acabar com a sua vida se você mijar na minha piscina.
Não, e primeiro que Sanzinho entra no time pra impressionar a Mercedes, né? Porque ele acha que ela quer um cara que usa uma jaquetinha do colégio.
Eu glico o roteiro cada vez mais amarrado.
Porra, não, e assim, o pior é que esse episódio, eu meio que comecei a gostar do Sam com a Mercedes, mesmo não fazendo sentido nenhum. Eu achei fofinho.
Não, gente, claro que você deixou fofinho. Sabe por quê? Porque teve aquela união da imagem que a Mercedes tinha o dobro do tamanho de Sam. Sam aparecia com o corpo todo e Mercedes só a cabeça de tão grande que ela tava.
Não,
na tela.
Mas em Grease também é assim. E eu vou te falar um negócio. A hora que Sam levanta os dois dedinhos, assim, tipo, Summer Night! Eu falei, meu Deus, me possua Summer Night. Achei o máximo.
E assim, do mesmo jeito que eles conseguiram me surpreender juntando o Sam e Mercedes de novo e eu gostar, eles conseguiram me fazer me importar muito com professora Chu e Emma.
Não, eu me importei com Emma, professora Chu.
Cara, eu me importei com os dois. Até professora Chu naquela cena super HT pedindo dicas do Anel de Fim. Eu pensei, gente, professora Chu é muito ET, né? Por que, que a gente não gostava dele? Olha como a série reforma os personagens de repente.
Mas é verdade, mas a professora Chu não tem amigo, não?
Não, ele é um cara que, é assim, quando ele não tá com a Emma, ele tá com os alunos do New Directions. Ele tem vida social, ele é tipo nós, assim.
Ele é loser, nem, né? Que nem o Glee Club.
É loser like me, loser like us.
Não, mas eu fiquei tensa, sabe com o quê? Porque naquele, anteriormente em Glee, passou a mulher dele. Eu falei assim, meu Deus, não acredito que essa mulher vai voltar, meu pai.
Também. Aquele anteriormente foi só pra Queen poder usar a única fala dela do dia, né? Ai, professora Chu, dessa vez a gente acredita que você não vai estragar tudo.
Meu, Santana trollou muito o casamento de professora Chu.
Não, Santana trollou o episódio inteiro, né? Que ela já começa bancando a Kenga no Summer Night, depois ela trola todo mundo em todas as cenas.
É o seguinte, como não ter a Santana como personagem favorita?
É, não tem.
Não tem como, cara. Ela é
não, os meus personagens favoritos são os machos de Glee, que é Santana e Sam.
É, eu tô amando muito o Sam, tá? Eu tô também. Os que eu mais tô gostando são esses dois também. E olha, menina, eu sei de uma coisa. Professora Chu querendo fazer a proposta pra Emma. Amei quando Art me vem, me canta Moves Like Jagger. Fiquei alucinada. Pra mim, Art, melhor cantor de Glee, melhor dançarino de Glee. Tudo,
ah, é engraçado, né? Quando eu falei isso, falou, nossa, Darren Criss é bem melhor. Todas as músicas.
É, não é? Retiro o que eu disse, Léo.
Ah, mas revelaram a dúvida, né? De quem era o homem da relação. Porque o Blaine canta com os meninos na cena e o Kurt com as meninas, né?
É, lógico.
Agora sim, fora o plot de Emma com sua doença, que apesar de encher o saco às vezes foi bem bonitinho.
Nossa, eu acho... boa, eu fiquei com raiva do professor Achu porque, tipo, ele mora com a mulher, vive com a mulher, come comidinha na lancheira do Superman que a mulher bota pra ele. Aí ele vai e fala assim, é, né? Será que vai ser complicado? Acho melhor?
Não. Não.
Gente, mas, pelo amor de Deus, porque os pais mega evils dela falaram alguma coisa? Para com isso.
Ah, eles falaram de filho,
exatamente,
né?
Professor
Achu, é.
Não pode ter filho com o Terry porque inventou. Agora ele pensou, caralho, verdade, né? Como é que essa mulher vai cuidar de um bebê? Ele ainda fala pra ela, se o bebê fizer cocôzinho, você vai fugir?
É, gente, ele não sabe limpar, não?
Ah, mas não dá pra as pessoas ficar 24 horas fazendo tudo também, né, Erika?
E não dá pra deixar uma mãe que tem nojo das próprias crianças, né?
Mas a gente tem um bebê querendo mamar no peito dela.
Eu acho que não tem nem amigo. Não tem nem amigo. Se ele se livrar de ele vai casar com quem? Coach Beast já casou.
Mas ele não fala que não quer casar com ela, ele só fica balançado. É como você tá amado.
Ai, gente, vai ficar balançado. Porque aqueles pais malucos da resistência falaram
essa coisa. A Erika, ela tem esse trauma do professor Chu, desde que ela Erika sempre teve uma queda pela professora Chu.
Ela
descobriu que ele era gay e aí ela ficou com essa raivinha dele, entendeu?
É verdade.
Na verdade, você tá sendo homofóbica e inglês não pode ser homofóbica.
Não pode. Agora eu vou falar pra vocês a melhor trama do episódio. Clarinha. E sendo narrada por Ellen Mirren. Gente, eu ri naquela hora. Eu fiquei o episódio inteiro rindo, só lembrando daquilo.
Não, o pior não foi isso.
É, o pior, fala, confessa. É o seguinte, a Erika falou o seguinte pra mim: assisti o episódio a primeira vez sem legenda e fiquei até o final achando que aquela voz era de Clarinha.
Clarinha falava assim, porque desde a hora que ela fala assim, precisando. Aquela voz era uma voz britânica.
Não, mas é engraçado, quando começou a narração, eu fiquei assim, ué, Clarinha fez fonoaudióloga, né, aprendeu. Aí de repente ela fala assim, eu posso soar como a rainha da Inglaterra se eu quiser, porque na minha mente quem manda sou eu, loser.
Aí ele fala assim, sai fora, haters, tipo, haters dando hate,
você isso. Agora você sabe, Camis, que teve polêmica, porque estão dizendo que Clarinha foi racista em seu comentário sobre Mike Chang, né, falando que não queria ser a rainha do arroz.
Meu, aquilo foi tão genial, porque ela vem pelo corredor e você pensa assim, pô, Clarinha, né, síndrome de Down, vamos respeitar, isso aqui,
primeiro deu aquele medo dela pegar a Rory, né, porque ela te dá aquele sorriso. Aí,
é, tipo, aí você vem achando que a Clarinha é, tipo, a coitada do colégio, né, aí ela vem falando assim, Rory sorri demais, eu não entendo o que ele fala. Aí vem o Punk, aí ela fala assim, parece que ele tem um rato morto em cima da
e tá aparecendo mesmo, viu?
E tá mesmo.
Tá horrível, ela fala assim, que é isso? É um moicano ou um rato morto? Jesus, morre. Aí dali um pouco vem Mike Chang dando um sorriso, todo mundo sorrindo, seduzindo muito Bequinha, né, Clarinha Ivo. Ela fala assim, ai Mike, eu não quero ser a rainha do arroz, morri de novo. De repente, ela olha para a arte muito seduzida e fala assim, tu é meu novo namorado, só falta tu. Achei o máximo. E achei a história foi tratada com delicadeza.
Eu achei bem bacana, porque assim, tem a cena de todo mundo tentando convencer a Arte a não dar esperança pra menina. E a Arte fazendo o discurso, né? De tipo, porra, vamos se fuder, né?
O melhor do episódio não é isso. O melhor do episódio é a Santana virar e falar assim: ah, todo mundo falando, Arte, você não sabe o que você tá fazendo, não sei o que, todo mundo, né, preocupado. Aí a Santana virar e falar assim: eu sempre soube, ela é uma Kenga, ela não vale nada. Ela é uma manipuladora. Você tem que tomar cuidado, tipo, oi.
É, mas é coerente, porque a Santana e a Clarinha vivem se pegando no pé.
Claro, ela foi, né? Foi a diretora do...
E aí, assim, a Ad faz aquele discurso de, tipo, porra, me divirto com ela, menina, é legal e tal, vocês estão sendo escroto. E aí, depois eu ouvi gente reclamando que a Ad fez a lição de moral e depois não quis. Ué, gente, mas você tem o direito de não querer sair com a pessoa.
E achar ela legal, né?
Exatamente.
Ah, não pode conversar?
Porque até Sucise e aprova isso, porque ela chega e fala assim, e aí? Ela trolando o Arte, né? Dizendo que a Clarinha merece ser do melhor. E aí vai rolar ou não? É a gente fala, ah, não sei, a gente saiu e tal, mas não tá rolando a química, né? Tipo, o Brunete e o outro cara. Aí tu fala, bom, então, né, seja homem, e fala pra ela que tu não quer mais. A gente faz isso, tipo, claro que Clarinha fica mal, como qualquer pessoa ficaria quando leva um fora. E tipo, não achei que teve nem escrotidão da parte de Arte. E a história foi levada super bacana, com o Su e Clarinha tomando sorvete no final.
E Su ainda trolando o Arte, falando assim, escuta, quando você vai usar essas duplas? Achei massa.
Agora, eu te pergunto, custa a Su ser sempre assim? Todo mundo falando, ah, virou boazinha, começou a cantar com Emma, que eu achei maravilhoso.
Aquilo
aquele
foi
número.
Sensacional,
gente. Coach Beast Su de chapelão, achei lindo.
Aquilo foi uma citação ao casamento real, né? Aquelas duas primas malucas que aparecem no chapéu maluco. Uma coisa que eu achei errada nessa cena foi a seguinte, elas aparecem em todo lugar, elas tinham que ter saído de dentro do chuveiro, gente. Se elas saíssem de dentro do chuveiro, eu ia bater palmas. Né? Assim, de pé.
Olha, outra cena que gostei muito foi a cena da proposta de casamento embalada por Rihanna.
Cara,
um plot de quê? Plot de Lei Maria da Penha, né? Quer dizer, você vai bater em Emma, né?
É engraçado que quando eu vi que ia ter aquela música, eu fiquei olhando pra Erika assim, tipo, o quê? O que vai acontecer? Mas com o contexto do episódio, que o Will fala, pô, a gente é hopeless, né?
É.
Aí canta aquela música, aquele número maravilhoso, o Art se jogando na piscina, eu ri.
Nossa.
Eu fiquei, cara, lagriminha, né? Loucamente no rosto. E Emma e Willa lá, loucas.
Achei uma graça.
Então, não, essa hora foi a hora que eu achei mais fofa do episódio, porque eu não imaginei que eu fosse chorar com... Chorar não, né? Dá quase uma chorada com...
Ah, chorou, chorou.
Mas eu achei, foi muito fofo, que ele vem de branco. Falei, gente, como é que eu odiava esse homem, né? Dá pra ele ser tão fofo sempre.
Ah, eu não chorei, não.
Apesar de ele estar sempre exalando.
Ah, ele tem a cara do dia, por isso vocês não gostam dele, eu entendo.
Eu me irrito, o queixo, você pacou, tudo, eu não gosto dele, mas... Né? Ele tava fofíssimo.
Então, muito... Vou fazer uma denúncia. E o Lu tava trollando nós três por gostar de Glee do jeito que a gente gosta esse tempo todo. Quando
acabou, falei que vocês estão de... PNC.
Quando acabou o episódio, ela falou assim: acho que sou PNC de Glee também.
Mas eu acho mesmo. Agora eu tô achando tudo lindo, todas as camadas.
Oi? Olha, eu gostei tanto de Glee que eu toquei todas as músicas desse episódio no meu set da Blog Denúncia, né?
E bombou, né, claro?
Bombou, menina, você não acredita.
Bombou, foi Glee em
disso. Eu tô com o Fall de Love in the Hopeless Place. Foi uma
loucura. O legal do set aquático de Glee, eu fiquei imaginando o Zack fazendo os coreô.
Agora, né, vamos para a grande pergunta que não quer calar, né? Emma disse sim para a professora Chu, né?
Goreana, você vai dizer sim para...
A questão é, Rachel, vai dizer sim para Finn ou vai dizer
vai,
sim,
né?
Para...
Vai dizer sim para Finn, mas eu queria que falasse não, né? Porque, né, quem merece Finn? Mas fazer o quê?
Eu acho que ela vai dizer não.
Ela vai dizer sim, porque ele vai continuar na série, gente.
Eu acho que ela vai dar uma enrolada, vai ter um conflitinho, mas daqui a pouco eles voltam. E assim, eu não culpo o Finn, né, tadinho? Tão perdido na vida, mas podia ter passado sem esse final.
Tadinho. Eu gostei do plot dele.
Não, o plot dele foi legal.
Finn é um inútil. O Finn inútil. Não, o Finn é um inútil. Não, ele não tem plot nenhum. Não, ele não cresce. Não, ele é o líder que não lidera ninguém. Não, ele é um inútil. Não, ele
não serve pra nada. Finn, coitado,
você não fala isso, que ele tem um plot mó barra. O pai dele morreu drogado, prostituído, que nem o XLF. Você não tem direito de zoar o pai do Finn, nem o Finn. E só porque ele não canta, não dança, não representa e não trepa em nada. Isso. Você fica quieta.
Ele ficou tão abalado com a história de papai que ele queria ir pro exército pra ser atropelado por um ônibus. E você não tem compaixão por ele. Mas espero que o Rachel não aceite, dito isso.
Eu também espero que não. Com isso, a gente encerra, né, esse podcast, mas calma, né, porque ainda tem mais coisa.
Vamos dar tchau pra Rebeca, então, que falou um pouco, pelo menos, tadinha, quebrou a audição,
né?
Do primeiro
30 convidado. Horas pra falar 10 minutos.
Rebeca, brigadão pela sua participação. Faz o jabá pra gente poder ouvir também o podcast de vocês.
Obrigada a vocês pelo convite. Gostei demais de estar aqui. Falei pouco, mas fiquei dando risada aqui no mudo. São séries que eu não assisto, mas adoro ver vocês comentando. E eu participo de um blog também. A gente tem um podcast lá, é o freaksforseries.blogspot.com. E se alguém quiser me seguir no Twitter, tem @brigadabarro.
E olha, eu vou falar uma outra coisa. Aproveitando aqui nas semanas despedidas, falar para as pessoas que pode mandar e-mail que a gente ainda responde. Não é só porque mudou o ano que mudou o sistema, não, viu, Brasil? Pode mandar comentário de voz lá no seriadores@gmail.com. Sigam a gente no Twitter no @seriadores. E podem mandar DM pra Erika com e mandar
foto do Zé Maia.
Que ela adora.
Oh, é o seguinte, um follow de presente.
Vou lançar um desafio. Cada vez que Erika falar mal de Finn, manda uma foto do Zé Maia pra ela quando você estiver ouvindo o podcast.
Esse é um follow, você vai mandar uma vez, que vai tomar bloco e um follow.
Ah, que fica mandando.
Então vamos, né? Beijux no coração.
Porra, meu, vou pegar o meu helicóptero e fazer um badalo!
Então, assim, eu tô comendo aqui, mas acho que a Rebeca falou alguma coisa aí, não sei. Não é?
A Rebeca
eu falei da pipoca.
Pipoquinha, Erika. Erika, eu sei que você tá comendo, mas assim, podia não comer em frente ao microfone que tá saindo tudo
sonho. Só dar um mute assim, pode ser.
Sorry, vou dar mute, só um minuto.
Assim, olha, agora eu quero saber uma coisa. Vocês acham que vocês acham que lê? Eu...
Não, antes de você falar que você vai falar, posso falar que eu vou falar? Obrigada. Pode. Então.
Ô, Léo, então você corta tudo isso, né? Você já
sabe. Tá, não, deixa assim. Corta isso, Léo.
Léo, corta isso. You say I'm unresponsive and here
you are talking over me. É, só não funciona muito o solo da Rachel, que eu também, pra variar, não entendi.
Ah, pelo amor de Deus, ô, Lu, cala sua boca, que foi maravilhoso, ficou em primeiro lugar no iTunes e eu fico ouvindo essa música sem parar. Chorando. E outra coisa, tem que cantar em câmera lenta.
Érica tá assim por ler a Michelle, tá, gente? Esse é o nível que ela chegou. Maybe you should pack your things if it's
that dreadful, then just leave it all. Ai, gente...
Érica, cala sua boca, que nem você fez com o Lu agora, você foi super grossa.
É,
grosso.
Que tá com o coração peludo.
E o Lu, a gente não se despediu de você porque você é fixa, tá?
Eu tô esperando a autorização pra falar.
O que, que a Erika fez pra você? E o Lu, me conta que eu te defendi.
Não sei, o Léo, acho que eu fui super grosso que eu falei pra ela parar de falar mal da Rachel. Tipo, você
falou cala a boca, sua vagabunda.
Falou isso,
não foi. É, eu também não ouvi, né, mas...
Falou mais ou menos isso.
Viu?
É, Erika, não fala assim com o Lu. Pede desculpa pra Lu.
Não é isso, né, eu não fico brava. Só que toda vez que a gente discorda de alguma coisa, eu não gosto de ouvir quando alguém não concorda com você. É só isso. Você tem o seu direito de achar o que você quer, mas você também tem.
Queria ter gravado isso.
Eu gravei. E o Lu, você sabe que família, que quando se ama, tem que ter o direito de gritar com as pessoas.
Já que é a glória, né?